Para o início das nossas atividades, da nossa sessão ordinária dessa quarta-feira, solicito à vereadora Miriam Garcia que faça a aferição de quórum. Por favor, Miriam.
Já está lotado. Vereador Alfredo Landim, vereador Sargento Alberto, vereador Vespa, vereador Hamilton Filho, vereador Pedrinho do Porto Rico, Pedrinho, vereador Gerri, vereador Eli Rosa, vereador Ederson, nosso presidente, vereador Lisier, vereador Mauro José Severiano e vereadora Miriam Garcia. Eu acredito haver quórum suficiente, presidente. Somos 12 vereadores em plenário.
Obrigado, vereadora Miriam. Com quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. E solicito ao vereador Eli Rosa que faça a leitura do texto bíblico.
Demos graças ao Senhor porque Ele é bom, porque é eterno o seu amor. Demos graças ao Senhor Deus dos deuses porque eterno é seu amor. Demos graças ao Senhor dos senhores porque eterno é seu amor. Ele guiou pelo deserto o seu povo, porque eterno é seu amor, e feriu por causa dele grandes reis, porque eterno é seu amor. Reis poderosos fez morrer por causa dele, porque eterno é seu amor. Repartiu a terra deles como herança, porque eterno é o seu amor. Como herança a Israel, seu servidor, porque eterno é seu amor. Deu nossos inimigos, libertou-nos, porque Deus, porque eterno é seu amor. Salmo 135.
Graças a Deus. No pequeno expediente, solicito ao vereador secretário Ederson Lopes que faça a leitura sintética da ata anterior.
Correto. Síntese da 50ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 11 dias no mês de agosto de 2015, às 9h30, reuniu-se em sessão ordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob a presidência do vereador Lisier José Borges, secretariado por Ederson Lopes, Jackson Charles, Gleme Martins e Hamilton Filho. À hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que fizesse a chamada dos vereadores presentes. Faltaram com causa justificada Miguel Marrula e Miriam Garcia. A senhora secretária fez a leitura da síntese da ata anterior. A ata completa foi colocada à disposição dos senhores vereadores. Pequeno expediente, foram feitas leitura de correspondência e requerimentos que foram enviados à diretoria legislativa. Usaram a palavra os vereadores Mauro Severiano, Gerri Cabeleireiro e Eli Rosa. Iniciando o grande expediente, fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: Vespasiano Gomes, Jackson Charles, com a parte de Eli Rosa e Sargento Pereira. Na ordem do dia, em primeira votação, processo número 035/2015, Sargento Pereira, considera de utilidade pública, municipal, Associação de Proteção Ambiental e Social. Esse processo foi aprovado por unanimidade dos votos. Nada mais havendo a ser tratado, o presidente declarou encerrada a presente sessão, marcando-se outra para o dia 12 de agosto, em horário regimental.
Nobres colegas, eu queria somente esclarecer motivação aqui de um projeto de nossa autoria que está dando entrada nessa casa. Nobres colegas, gostaria da atenção de vossas excelências.
Eu sou vossa excelência.
Só um instante da atenção de vossas senhorias. Nós estamos completando, Anápolis completa esse ano 80 anos que o primeiro comboio de via férrea, o primeiro trem de ferro chegou a essa cidade. Dia 7 de setembro nós comemoramos aí 80 anos desse evento. Se vocês observarem na estação que hoje é tombada, vocês vão verificar um lapso aí de 2 anos. Mas é porque a estação foi construída há 2 anos, em 1933, foi concluído em 1933, mas a linha de ferro, o trem de ferro só chegou aqui em 1935. E essa data foi o dia 7 de setembro. Então, em comemoração a isso, atendendo sugestão de um amigo, Claudionor, que é um escritor, historiador, trabalha no RAP, nós achamos por bem também tombar que ela está preservada e ainda manter a preservação daquela estação de ferro lá que está ali no início do Daia, no final do Daia. Ela teve teve seu momento auge, quando nós não tínhamos a estação aqui, ela já funcionava e atendia, além de Anápolis, as cidades circunvizinhas. Nós temos aí também, já levantamos que várias outras, no mesmo sentido, estão tombadas, a de Pires do Rio. Para vocês entenderem, naquela época, foi uma luta tremenda para a linha de ferro chegar em Anápolis. Porque, por exemplo, quando chegou em Pires do Rio não queria liberar. Da mesma forma que aconteceu com Anápolis. Chegou aqui, a linha de ferro parou por aqui. Anápolis não permitiu que ela prosseguisse. Por quê? O final do terminal, sempre representa muitas divisas para o município. E assim foi feito aqui em Anápolis. Então, o General Curado, aquela estação, bem como a casa do maquinista, é um patrimônio histórico. Nós só precisamos tombá-lo. Ele está preservado, a memória está preservada, e nós temos que continuar essa preservação e mantê-la assim. Então, é um cuidado que, graças a Deus, não houve a demolição em outros momentos. Então, hoje, nós temos aqui, por bem, colocar isso oficialmente para que seja preservada, digamos aí, por um longo tempo, marcando a história do município.
Só questionando a Vossa Excelência, se não me falha a memória, se eu tiver errado, a Vossa Excelência pode me corrigir, mas na época que o vereador Dilmar Ferreira, eu acho que ele fez esse projeto tombando aquilo a patrimônio histórico, como também pouca gente sabe, ali no pontilhão entre a rodoviária e a Santa Maria do Nazaré, aquela ponte ali foi tombada também. Uma pontinha ali de ferro gusa ali, muito tempo, não é de concreto, ela é ferro. Então, na mesma época, me parece, tem que ver nos anais da Câmara aí, o Roberto pode verificar, que eu acho que já teve esses dois tombamentos. Isso é só em título de esclarecimento. Mas é um projeto muito bom.
Nós pesquisamos, eu realmente achei interessante isso, nós pesquisamos bastante. Pode ser que haja aí algum documento que nós não localizamos, mas foi exaustivamente pesquisado e só agora estamos dando entrada. Mas faz parte das comemorações. E no meu tempo, Maurão, o pontilhão, recentemente não, depois de adulto, que eu fui perceber que era pontilhão e não pontilhão. Desde garoto chamava ali de pontilhão. Bom, essa motivação, se os nobres pares entenderem por bem de aprovar, passar pelas comissões, se a gente conseguisse isso ainda à época do 7 de setembro, seria muito importante para que nós incluíssemos aí nas comemorações desse evento, eu diria assim, tão importante para o município de Anápolis, principalmente na questão econômica. E deu o primeiro impulso econômico para o município de Anápolis. Bom, ainda na sequência do pequeno expediente, solicito ao vereador Ederson Lopes que leia as demais correspondências e requerimentos encaminhados a essa casa.
Leitura de correspondências. Correspondência do vereador Miguel Marrula, que justifica sua ausência na sessão de hoje por motivo de reunião com diretores da CELG em Goiânia. Leitura de projetos. Conforme citado pelo presidente, projeto de autoria do presidente Lisier José Borges, que determina o tombamento da subestação ferroviária General Curado, bem como a casa do chefe da estação, considerando-as como patrimônio histórico, municipal e da outras providências. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que requer à Secretaria Municipal de Obras, reforma e cascalhamento nas estradas do distrito de Interlândia, principalmente linhas de ônibus. Requerimento do vereador Vilmar Silvestre, que requer à Secretaria Municipal de Obras, reforma e cascalhamento nas estradas do distrito Sousânia. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, que comunica sua ausência na sessão ordinária de hoje por motivo de compromisso inadiável. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, encaminhado à CMTT, solicitando sinalização na Avenida João Pinheiro, na Vila Jaiara. Requerimento do vereador Pastor Vilmar Silvestre, a CMTT solicitando sinalização na Avenida Bernardo Saião, Jaiara. Requerimento do vereador GR Cabeleireiro, a CMTT solicitando que seja feita sinalização vertical e horizontal no cruzamento da Avenida do Estado, em frente à Praça do Residencial das Flores. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a CMTT solicitando serviço de faixa, pare, na Rua Iumas, na Vila Jaiara. Fotos em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a CMTT serviço de faixa de pare, na Rua Pirinópolis, bairro Vila Jaiara. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a Secretaria Municipal de Obras, solicitando serviço de tapa-buraco na Rua Pirapitinga, Piratininga, bairro Vila Jaiara. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua Itaú Sul, Jaiara. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Rua Itaberaí, Jaiara. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Avenida Alberto Torres, Jaiara. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Secretaria Municipal de Obras, serviço de tapa-buraco na Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara, Setor Sul. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Secretaria Municipal de Obras, tapa-buraco na Avenida Alfredo Fleury, bairro Jardim Alexandrina. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a Secretaria Municipal de Obras, solicita tapa-buraco na Rua Uruana, Vila Jaiara. Foto em anexo. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, requer a CMTT, solicitação de sinalização pare, em instalação de retor de velocidade na Rua Alameda, Rio de Janeiro, bairro Setor Aeroporto. Também foto em anexo. Requerimento do vereador Sargento Alberto, requer a CMTT, solicitando sinalização horizontal de pare nos cruzamentos existentes ao longo da Rua José do Ó, Vila Santa Maria de Nazaré, entre a Avenida Dona Elvira até a passagem que dá acesso ao setor Anápolis City. Sem fotos em anexo. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a CMTT, solicitando a implantação de retor de velocidade na Avenida Marechal Gouveia, Vila Jaiara, próximo à Escola de Futebol do Corinthians. Senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Lembrar aqui também os nobres pares, deve ter recebido nos gabinetes aí o convite, que amanhã será realizado o seminário de mobilidade urbana, obviamente capitaneado pelo CMTT. Começa às 13h30 no Parque Ipiranga. É interessante a participação de nós vereadores, uma vez que teremos aí grandes investimentos e modificações significativas na nossa malha viária urbana. Então é bom que nós estejamos participando para conhecer mais, digamos assim, mais de perto o que está planejado para a nossa cidade. Então amanhã, no Parque Ipiranga, a partir das 13h30, o Alex faz a solicitação e o convite da nossa presença lá. Para o uso da palavra no pequeno expediente, com a palavra a vereadora Miriam Garcia.
Bom, senhor presidente, nobres pares. Senhor presidente, nós temos visto um movimento em todo o país, movimento de mulheres, principalmente, a respeito das creches. Um movimento que nós já vimos falando isso desde o primeiro dia do nosso mandato. Nós necessitamos de creches. Creche é obrigação do governo de patrocinar para que as mulheres possam trabalhar. Nós temos mães que, às vezes, passam fome junto com seus filhos, têm condição de trabalho, têm emprego, têm uma vaga de trabalho e não têm com quem deixar os seus filhos. Hoje, para você participar, colocar o seu filho numa creche, para você particular, é mais que um salário mínimo. Hoje, para você deixar alguém trabalhando no seu lar, para que você possa trabalhar, é no mínimo salário mínimo. Então, não adianta ela ganhar um salário mínimo para pagar um salário mínimo. Então, hoje nós temos mulheres em situações difíceis. E as nossas mulheres estão acordando. As nossas mães estão acordando. Nós estamos vendo hoje, eu peguei o jornal de Aparecida de Goiânia, em que as mães estão entrando no Ministério Público. Nós já convidamos mulheres, eu quero convidar mulheres que queiram vir para fazermos uma ação no Ministério Público a respeito de vagas da creche no nosso município, para que possa vir ao meu gabinete, para que nós possamos pegar todo o histórico daquela mãe, pegar a certidão de nascimento da criança, a condição social, uma coisa bem séria, e fazemos um processo. Eu me revolto. E se vocês pegarem todas as gravações dos anos passados, eu me revolto quando você tem que ter sorteio no final do ano para saber que criança vai para a creche. E vocês são minhas testemunhas. Os nobres companheiros aqui são testemunhas. Porque se existe um sorteio, é porque não tem as vagas necessárias. Se existe um sorteio, é porque você tem 100 vagas e você necessita de 400, 500 vagas. A grande maioria das creches no nosso município hoje, o grande crescimento do número de construção de creches, eu sei que a professora Virgínia vai fazer a sua declaração, o prefeito vai fazer a sua declaração da construção das creches, dos CIMEIs, vem de ordem filantrópica. Quantas creches a Igreja Madureira já não construiu? Nós já tamo, a Madureira já tem um número de 3 creches, quase 150 crianças por creche. A Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana estão ajudando a Prefeitura Municipal. Mas não tem sido, vereador Jackson, suficiente. Não tem sido suficiente. Então, se não tem sido suficiente, é porque nós estamos trabalhando em atraso. Nós estamos trabalhando, o Executivo, câmaras, quer seja quem, com atraso, vagarosamente, não tem suprido a necessidade das nossas mães. Então, nós temos que buscar a justiça. A justiça aqui fala de creches que foi abandonada a construção porque a empresa faliu. Quantas vezes nós não temos falado aqui nessa casa de empresas que ganham licitação, como jogar um valor muito baixo, não conseguem fazer a construção. É de posto de saúde, é de tudo aqui. E nós estamos pedindo já, o vereador Mauro, ele sempre fala sobre isso, fazer uma lista negra dessas empresas que ganham ou não cumprem. Eu acho que agora nós temos que fazer uma faxina. Uma faxina verdadeira. E saber onde estão as vagas das nossas creches. As mães vão entender o que eu estou falando isso no mês de agosto, no mês de outubro, no mês de novembro, no mês do sorteio. 400 inscrições, 100 são aprovadas. Então, infelizmente, a grande maioria das mães só se lembram desse fator, dessas reclamações, quando acontece o sorteio e seu filho não é contemplado. Então, gostaria que os nobres pares dessem as mãos a nós mulheres. Eu acho que nós, mulheres dessa casa, sabemos o que é trabalhar fora, deixar a criança pequena em casa. E o meu filho já não é, já está adulto, o da Dinamélia, da Geli, mas nós passamos por isso, que nós sempre trabalhamos desde... Ainda não tenho netos, se Deus nos abençoe com netos, com muitos netos. Mas nós passamos por isso quando éramos jovens, não era, Geli? Eu trabalho desde 15 anos. Nós passamos por isso, então é a hora de nós darmos as mãos às mães que precisam trabalhar para sustentar os seus filhos com dignidade. Nós temos funcionárias aqui que têm netos. Acabei de conversar com uma funcionária ali, que a filha dela tem 3 filhos pequenos, não pode sair de casa, não consegue creche, o marido está ganhando quase só um salário mínimo e está muito difícil a vida. E a nossa funcionária, que é a avó, pega todo o seu salário para ajudar a filha na criação deles. Então, nós temos que fazer a nossa parte, que nós possamos fazer uma faxina nessa área de creches e possamos levantar mais creches e mais vagas para o ano que vem. Obrigada, nobres pais.
É, Miriam, duas situações aí sobre a sua palavra. Primeiro, o envolvimento das mulheres na economia e na política. Hoje... Se não me engano, hoje nós estamos realizando em Brasília a Marcha das Margaridas, que é justamente isso, é melhores condições de trabalho das mulheres, principalmente as mulheres oriundas do campo. E com relação às creches, para a gente universalizar a creche para todas as crianças que necessitam, para todas as crianças, para todas as famílias que necessitam, eu acho que ainda teremos um percurso meio longo aí. São milhares e milhares de creches necessárias. São milhões de crianças que estão fora da creche. Mas é válido, nós temos que começar de algum lugar. Hoje nós já universalizamos o ensino fundamental para todas as crianças. Acho que em algum tempo teremos essa universalização também. Para o uso da palavra também no pequeno expediente, vereador Gerri.
Senhor presidente, nobres pares, mídia que cobre mais essa sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Senhor presidente, em exercício, senhor Hamilton Filho, venho mais uma vez nessa tribuna para falar de problemas recorrentes com relação ao esgoto que estoura por toda a cidade. Vereador Weber Mamed, é um absurdo o que acontece na nossa cidade. Nós já não temos o benefício em toda a cidade. O que nós temos não funciona. Não adianta ficarmos aqui discutindo a estrutura, a infraestrutura. Nossa cidade fez 108 anos. Ainda pouco, o presidente Lisier José Borges falava da ferrovia que completou 80 anos. É maravilhoso falar que nós temos aí um monumento histórico. Agora, isso é muito bonito. Agora, o que não é bonito, e eu gostaria de mostrar aqui, é um mar de esgoto por toda a nossa cidade. E aqui eu gostaria que a câmera focalizasse bem essa fotografia, porque é impactante o que nós vimos. Isso aqui tem quase uma semana que esse esgoto aqui está correndo a céu aberto. Agora, nós temos aqui, olha, esse PV estourado. É um absurdo, né? Eu venho aqui desde o início do meu mandato, que já passa dos dois anos, falando desse problema. Eu mostrei uma questão de um duto e falei, olha, eu anunciei uma tragédia há um ano do início do meu mandato. Esperaram acontecer milhares de litros de esgoto. Entrou no córrego das Antas, causando um desequilíbrio imenso. Nós temos outro duto que vai se romper. Vai se romper. E eu vou trazer essa fotografia, vou trazer filmagem de novo. Porque não adianta ir aqui na Saneago, não adianta a gente ficar aqui falando e as coisas não acontecem. Então vou a Goiânia, vou levar um relatório novamente para Saneago em Goiânia. E gostaria que fosse resolvido essa questão do esgoto de uma vez por todas na nossa cidade. Que desse manutenção nas redes existentes e que completasse o resto da cidade. Ou então, se não tiver, se a Saneago não tiver competência para isso, pede para sair. É bom que se comece a pensar na municipalização da água e esgoto da nossa cidade. Porque não dá mais, não dá mais. Outro detalhe, muito importante, fala-se em saúde. A gente busca de todas as formas. Poucos dias tive a Brasília no movimento. E não adianta falar em saúde sem resolver os problemas estruturais. Agora, esse esgoto certamente vai ser estancado. No momento que for estancado esse esgoto, Heber Mamed, vai secar, vai criar uma crosta ali. Isso vai virar uma poeira e certamente a população vai respirar, inalar esse pó que é a pura bactéria. Então é bom que se, na hora que fechar esse esgoto, estancar esse esgoto, que seja lavado a pista. Que coloque lá carros pipa, caminhões pipa, para lavar toda essa sujeira. Para retirar essa bactéria. E não adianta fazer esgoto aqui em Anápolis com cano de 100 milímetros, não. Cano de 100 milímetros você faz do banheiro. Água servida. Aí você pode usar. Mas para esgoto é inadmissível que continue fazendo rede de esgoto com cano de 100 milímetros. O que vai acontecer é isso aqui que nós estamos vendo. Vai estourar e quem vai ser prejudicado com essa situação é o contribuinte. Paga seus impostos, que tem a sua energia aumentada, que tem seu IPTU aumentado, paga em todos os produtos e serviços, paga um absurdo de impostos e não tem o benefício. Portanto, é o que eu tinha para o momento, senhor presidente, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Jerry Cabeleireiro. Na sequência, pequeno expediente, convido a palavra o nobre vereador Glei Martins.
Bom dia, senhor presidente, nobres pares, cumprimento a imprensa, que nos assiste, pessoal, e ficamos felizes, porque até aqui tem nos ajudado o senhor, Ebenezer, né, pastor Ederson? Ebenezer, até aqui tem nos ajudado o senhor, por isso toda a honra e toda a glória é dado ao nosso Deus. Senhor presidente, nós estamos usando a tribuna nesta manhã, para falar de alguns assuntos, embora o pequeno expediente não nos comporta para falar, mas vamos ser bem sucinto aqui e no final faremos um convite. A gente vê acontecendo as coisas na cidade, a vereadora Miriam trouxe um tema aqui muito importante a respeito das empresas que pegam as obras e não conseguem terminar e a população paga dobrado, paga duas vezes. Nós estamos passando com isso a respeito do viaduto Nelson Mandela. É um problema muito sério que está acontecendo. A gente anda, nós andamos o Brasil, a Goiânia, Goiás, Brasília. Nós vemos os viadutos todos em concreto. Aqui em Anápolis tem a prática de colocar alumínio, revestir, faz uma situação, um concreto todo tortuoso. O vereador Ederson está aqui, sabe, engenheiro. Ao tirar aquelas placas lá, encarecer o viaduto, traz um transtorno e fica uma situação complicada. Só de material ali para revestir aquele viaduto, não sei nem quanto foi gasto. Se gastou ali em torno de 16 milhões, e a discussão está vindo à tona. Todo dia acontece uma tragédia, acontece um acidente, acontece uma situação ali, e a empresa que foi feita aquele, lá parece que nem está na ativa mais, e quem faz a manutenção é a prefeitura. Então, nós estamos pagando esse serviço duas ou três vezes. E com isso vem acontecendo a situação que a Miriam disse, e nós estamos também ali no complexo Antônio Fernandes, próximo da minha residência, no qual eu moro ali há mais de 32 anos. A gente está acompanhando passo a passo aquela obra ali, e devido a isso as pessoas, hoje o maior fiscal da prefeitura é a população. Os maiores fiscais são a população, eles não aguentam mais de ser engabelado, ser passado para trás, digamos assim, por certas obras, por certas empresas, que vêm fazendo um trabalho, uma situação mal feita. Nós trouxemos aqui na anterior, a respeito daquela pista de ciclista ali, de ciclovia ali no complexo, que tem a pista de ciclovia, fez a demarcação, por dentro daquela pista vai ser uma pista de caminhada, a pista de paver. Vai ser 2 metros no total, na pista de ciclista e a pista de caminhada é 2 metros. Então, 80 centímetros a ciclovia que está feita já, e 1,20 m a de paver. E estava esfarinhando. Estava esfarinhando, nós trouxemos essa reclamação, a empresa foi lá, vereador Ederson, passou a maquiagem, deu uma melhorada lá. E com isso, a população está sendo revoltada. A população local está se revoltando com isso. Hoje mesmo, eu andando lá pelo bairro, moro no bairro, ando no bairro todo dia, escutei algumas pessoas falando que está revoltada. E se organizou para hoje fazer uma manifestação ali no complexo. Vai aglomerar diversas pessoas lá para saber, para ver, vai fazer um, não sei o que eles vão fazer, mas vai ter uma manifestação ali. a população está se unindo. Nós trazemos aqui para a tribuna, cobramos do secretariado e as obras não vêm a contento. E a população se revolta com isso. Então a população, volto a dizer, o maior fiscalizador hoje é a população. Nas rádios a gente vê, toda hora, se abrir uma enquete na rádio, onde um canal aberto que a população possa estar ligando, a respeito do viaduto, a respeito do complexo, a respeito de tantas outras obras que estão tendo, pode ter certeza que os telefones lá não vão congestionar o tempo todo. Então, é uma preocupação nossa. Se não tomar providência, as coisas vão acontecer, vai mudar de rumo, porque a população está se unindo, a população está cobrando, e nós trazemos aqui tudo o que está acontecendo. Nós andamos a cidade toda, porque não somos vereador de bairro, somos vereador da cidade de Anápolis. Andamos a cidade canto a canto. Onde a gente vai, vereador Vespa, a gente encontra reclamações. Onde a gente vai, a gente vê a situação. Na sua região, Vossa Excelência mesmo, estive lá, uma reclamação lá pertinente com a situação que está acontecendo. Enfim, a cidade inteira. Nós andamos a cidade e encontramos isso. E hoje, às 19 horas, com certeza, o pessoal se mobilizou, vão estar se mobilizando e vão estar lá no Complexo Antônio Fernandes, porque eles querem uma resposta, um desmando, um descaso que está aquilo lá. Iniciou a obra, nunca termina, e o dinheiro está indo embora. O dinheiro está indo para o ralo e a população não está aguentando mais. A população vai começar a tomar as suas providências, porque trazemos aqui na tribuna, cobramos do secretariado, a imprensa vai lá, outros pares deram entrevista lá no campo, lá do complexo, e às vezes não está acontecendo. Então, tem que ter uma resposta mais cabível para isso. Era o que eu tinha para dizer, senhor presidente, devolvo a palavra.
Ainda para o uso da palavra, cadê o... no pequeno expediente, vereador Mauro do INPS, Maurão do INPS.
Senhor presidente, primeiro eu quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação, vereador Lezier, pela história de nossa cidade. O brasileiro, muitos dizem aí, que é sem história, não tem história. Você é um lutador, você é filho da terra, filho de Anápolis, que bebeu muito dessa água aqui, e tem uma história nessa cidade, você, seu pai, toda a sua família, né? Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pela preocupação, do historiador de Anápolis, e você faz parte da história viva de Anápolis. Mas, senhor presidente, eu estou usando esse pequeno expediente, poucos minutos, é para dizer a Vossa Excelência, vereador Heber Mamed, que em meados de 2012, no final daquela legislatura, eu apresentei um projeto nessa Casa de Leis para que o shopping não cobrasse... Quando você estacionar um veículo dentro das garagens do Ana Shop, vou dizer assim, do Carrefour, não estou aqui dizendo propaganda não, mas que nós temos pouco shopping em Anápolis, que esse cidadão não cobre pelo estacionamento do veículo. E ela passou, vereador mesmo. A Vossa Excelência não era vereador naquela época, estava candidatando a vereador. Então, em 2012, e passou por unanimidade nessa casa. E eu tive a graça, a satisfação, que o prefeito, naquela época, Antônio Roberto Gomito, sancionou a lei. Essa lei passou por unanimidade. E o prefeito sancionou, vereador Perdinho de Porto Rico. Sancionou, nós ganhamos, a população ganhou, a prefeitura ganhou, a Câmara ganhou. Sancionou. E aí que vieram a polêmica. Ficaram 20 dias sem cobrar estacionamento no shopping. As pessoas entravam com caça e de graça. Só porque os empresários entraram na justiça. Entraram na justiça e ganhou, vereador Hamilton. Ganharam. Mas o que a prefeitura tinha que fazer? Entrar com recurso, a procuradoria. E a procuradoria vacilou, não sei quem era o procurador na época. Na época de 2012, eu acho que não era Edmar. Não, tudo bem. Foi Edmar. Eu acho que era uma cidadã de Goiânia que estava emprestada, era... doutora Juliana, muito competente, não era ele não, foi o primeiro mandato de Antônio Roberto Gomide. E ela vacilou e não entrou na justiça, não entrou com recurso. E aí, voltaram a cobrar os estacionamentos do shopping e dessas casas de eventos que tem por aí. E aí caiu por terra. E eu não se preocupei muito. E hoje está aquela polêmica lá em Goiânia.
Só porque aqui foi mais perto. O prefeito sancionou meu projeto de lei, nós ganhamos, a população até me parabenizou na época, né, nos veículos de comunicação, que foi, né, um avanço para a cidade de Anápolis. Mas, na época, a procuradoria vacilou e não entrou no recurso, na época certa. Então, eu quero dizer para vocês, lá em Goiânia, teve um vereador que copiou meu projeto de lei. Um ano passado, ele entrou com esse mesmo projeto, me telefonou, copiou, dei tudo aqui que estava nos anais da casa, ele entrou com esse projeto. Só porque o prefeito não sancionou. Ele vetou o projeto e voltou para a Câmara Municipal. E os vereadores derrubou o projeto, derrubou o veto. E eles vão sancionar, promulgar e vai virar lei. Agora eu quero ver como é que está isso aí. Então, o que eu estou aqui propondo? Já mandei minha procuradoria, todo o meu corpo jurídico, eu vou reeditar esse projeto novamente para a semana que vem, para me apresentar esse projeto de lei aqui, que eu acho gritante, muito imoral, você no shopping gastar o dinheiro com a sua família, ou com o seu namorado, ou com o seu companheiro, ou vice-versa, gastar ali, ainda pagar aluguel, ainda pagar um pedágio do carro ainda, olha... Mesmo se a pessoa não gastar nada, mas o outro freguês vai gastar. Você está pagando por uma coisa que você vai ser usado. E eu estava lendo ontem no Código do Consumidor, vereadora Dina Amélia, que esse projeto ampara o consumidor, ampara o consumidor. Você que é um estudioso no direito, vereador Hamilton, esse projeto ampara o consumidor e não fere a Constituição Federal. Ela não vai ferir a Constituição Mãe. Então, é um projeto muito bom para a cidade de Anápolis. O projeto não é meu, eu que apresentei para a sociedade. E foi debatido nessa Casa de Leis por 2 meses, e ela passou na outra legislatura. Por isso que eu estou reapresentando esse projeto de lei novamente aqui, e eu gostaria que a CCJ, a Comissão de Justiça e Redação, prestasse bem atenção em todos os itens, todos os parágrafos que estão no meu projeto. Obrigado, senhor presidente.
Sem mais espaço no pequeno expediente, encerramos o pequeno expediente e iniciamos o grande expediente. Gostaria aqui, nesse momento, de agradecer, registrar e agradecer a presença do procurador Hamilton. Obrigado, doutor Hamilton, pela presença. Também o secretário e vereador licenciado Luiz Lacerda. Obrigado pela presença. E convido a vir para o uso. Gostaria de convidar Rafaela Bueno, arquiteta e urbanista, diretora de gestão do plano diretor participativo do município, para o uso da tribuna. Rafaela, por gentileza. Ela que vai falar para nós aqui do plano diretor que está em avaliação, está em estudo, está em elaboração. Ela vai nos dar uma explanação geral sobre o que está ocorrendo, de que forma que está ocorrendo. Nós queremos deixar claro aqui, Rafaela, gostaria que você dissesse qual o tempo estimado da sua palavra e dizer aos vereadores também que o plano diretor é um plano macro. Nós temos, obviamente, está inserido dentro do plano diretor diversas peculiaridades, mas que eu acho que não fazem parte aqui desse momento. Se nós tivermos perguntas pertinentes e que venham acrescentar realmente alguma coisa ao que está sendo executado e elaborado, nós teremos no final da palavra dela espaço para isso, para realizarmos esses questionamentos. Portanto, Rafaela, eu gostaria que você iniciasse dando uma explanação geral do que você vai falar e se nós teremos tempo para isso. Nós estamos cronometrando aqui o tempo
10 minutos,
de uso, né, da palavra.
Ok. Bom dia a todos. Vou me apresentar, Rafaela Bueno. Sou servidora pública há 10 anos, há 3 anos como funcionária efetiva da Prefeitura Municipal de Anápolis e há 3 anos também nessa iniciativa de estar à frente da Diretoria de Gestão do Plano Diretor. Bem, temos um plano diretor aprovado no ano de 2006, então se passaram 9 anos desde que o conjunto de leis que compõem o plano diretor foi aprovado. São 5 leis que elas se tratam de parcelamentos de solo em suas vertentes de condomínio, loteamentos chácaras e loteamentos abertos. Temos a lei de perímetro urbano e temos a lei de uso e ocupação de solo. Numa breve explicação, eu queria inclusive fazer um gancho na fala do vereador que me antecedeu, que estava falando, né, o vereador do Mauro, que estava falando sobre vagas de estacionamento e como é pertinente esse tipo de ação dentro do plano diretor. Hoje, dentro da seção de uso de solo, trata-se basicamente desse ordenamento territorial da cidade. Né? A questão de estacionamentos é uma previsão da nossa lei 128 e é que a gente está propondo fazer a revisão como um todo. O que acontece hoje é que, passado 9 anos, a lei se tornou defasada em alguns pontos. A previsão de atualização era que acontecesse em 5 anos, e hoje estamos caminhando para 9 anos. Ainda estamos dentro do prazo previsto pelo Estatuto das Cidades, que é a lei federal que determina a obrigatoriedade de se fazer planos diretores. Então, estamos, né, dentro do prazo previsto. E aí, nossa ação qual é? Revisar todas as 5 leis que compõem o plano diretor. A estratégia que está sendo adotada é a seguinte. Dentro da lei de 2006, foi estipulado como mecanismo de planejamento urbano a presença do núcleo gestor de planejamento urbano e controle do plano diretor. Ele funciona dentro da diretoria. A pessoa que distribui os panfletos é o nosso advogado Vitor. Doutor Hamilton estava chegando agora para compor nossa equipe. Então, são 16 servidores do município, dentre as secretarias de meio ambiente, CMTT, habitação, posturas... que mais? Desenvolvimento econômico, onde estão os servidores alocados que se compõem o grupo do núcleo do plano diretor e que tem a prerrogativa de fazer a revisão dessa lei. Contratamos uma assessoria que se chama Instituto Tecnológico do Centro-Oeste, que fez o último plano diretor de Goiânia, que fez o plano de manejo da APA do João Leite. Então, amparado nessa equipe técnica, estamos fazendo a revisão do plano diretor. Serão apenas 150 dias, que começou no dia 1º de julho, para fazer toda essa revisão da lei. Então, qual que é a metodologia de trabalho que nós adotamos? Nesse primeiro mês de agosto, que a gente está já no prazo, né, no meio das atividades, seria o tempo de se fazer o diagnóstico da cidade. Então, temos que fazer uma leitura de todos os pontos, e aí nós dividimos em eixos. No verso do folder que vocês receberam, estão os eixos que nós destinamos para fazer essa revisão da lei. Então, vamos tratar de qualificação ambiental, mobilidade urbana, desenvolvimento socioeconômico e gestão, ordenamento territorial, uso de solo e, por último, infraestrutura urbana, saneamento ambiental. Dentro desses eixos, a gente vai fazer o diagnóstico, como eu falei, proposto para o mês de agosto. A metodologia de trabalho nesse primeiro momento é fazer oficinas junto à comunidade. O que acontece é que o plano diretor se chama plano diretor participativo. Então, precisamos de ter a comunidade envolvida. Estamos na etapa de finalização. Nesses últimos 15 dias, temos feito as oficinas junto aos bairros. Então, o que era a intenção das oficinas? Levar a mensagem do plano diretor para cada região, tentar lá explicar o que é o plano, o que compõe as leis, tentar traçar junto com a comunidade daquele bairro, como são 385 bairros, não conseguimos ir em todos, então definimos em regiões, então é tentar trazer um retrato daquela região específica. Então a gente levanta com a comunidade as potencialidades e as fragilidades daquela região e no final eles fazem um questionário que a gente vai fazer como retrato da cidade do ano de 2015. Feito isso, em paralelo estamos fazendo, baseado nesses eixos que eu já citei, a leitura técnica. Como eu citei, são 16 membros da prefeitura, mais 10 do ITCO. Então, são esses 26 técnicos, cada um com a sua expertise e com a sua experiência em uma área distinta, tentando trazer esse diagnóstico do ponto de vista técnico. Nós vamos unir esses dois diagnósticos e no dia 26 de agosto, às 19 horas, no Parque Ipiranga, vamos apresentar a sociedade como um todo, e aí deixo o convite, né, claro, a todos os nossos vereadores, 26 de agosto, quinta-feira, às 19 horas, a apresentação do diagnóstico do Plano Diretor 2015 no Parque Ipiranga. Em segundo momento, está proposto, então, para setembro, a parte de pactuação, quer dizer, e propostas. Quer dizer que, dotado do diagnóstico que nós vamos fazer no primeiro mês, nós vamos agora fazer a parte de propostas. Então, para cada ponto frágil, para cada potencialidade, vamos tentar trazer, de fato, uma proposta específica que vai estar na lei, na última fase. Então, no mês de setembro, vamos trabalhar da seguinte maneira. Vamos nos reunir com segmentos organizados da sociedade civil. Então, nesse folheto que está pregado ao folder de vocês, está a agenda das atividades dos segmentos organizados. E aí eu deixo aqui e esclareço e deixo aberto o convite que a previsão para estar na Câmara Municipal, o nosso retorno é no dia 8 de setembro, no período da manhã, Isso está em fase de formatação final da agenda. Então, está previsto que a primeira reunião setorial acontecerá junto à Câmara Municipal, para a gente já estar apresentando pontualmente o que foi determinado no diagnóstico e tentar traçar com vocês, né, a parte de propostas. E aí segue a reunião, as reuniões setoriais, e aí vamos ouvir os segmentos como universidades, a própria secretaria, as próprias secretarias da prefeitura, a CIA, CDL, sindicatos patronais, sindicatos de trabalhadores. Vamos ouvir ainda conselhos profissionais como CREA, CAL, OAB, as concessionárias de serviços públicos, Saneago, CELG, a Defesa Civil, bombeiros, as comissões de desenvolvimento ambiental, Defesa Civil, como eu já falei, associações de moradores, ONGs, lideranças religiosas e os conselhos municipais. Então, nessa segunda etapa de traçar as propostas para o plano diretor, vamos estar trabalhando numa metodologia de estar visitando segmentos setoriais. A prefeitura sai do seu gabinete e vai visitar cada um desses segmentos para a gente levantar as propostas. Também culmina com uma audiência pública no dia 29 de setembro, prevista para ser no Parque Ipiranga também, para a gente apresentar essas propostas. No mês de outubro, de posse do diagnóstico feito em agosto e das propostas feitas em setembro, vamos utilizar as três primeiras semanas do mês de outubro para estar avaliando a redação final das minutas de lei. E a previsão é de que na última semana de outubro aconteçam 5 audiências públicas. Uma semana de audiências públicas, em cada dia de audiência vai ser tratado de uma lei específica. Nós estamos com a previsão de condensar as leis em 4 leis e na última audiência tratar de um plano diretor geral, e aí a gente encaminha para vocês a previsão no dia 5 de novembro. Então é uma agenda muito árdua, são muitos trabalhos, temos feito as oficinas noturnas, a equipe da prefeitura não tem uma destinação exclusiva para revisão do plano diretor, então temos que trabalhar tanto nas diretorias e nas secretarias de origem, quanto na revisão do plano. Isso é um ponto negativo, né, do excesso de trabalho, mas muito positivo, porque a gente traz as demandas reais das secretarias. Então, de fato, o plano diretor está sendo cumprido, a sua revisão, como é solicitado na lei do Estatuto das Cidades, de forma participativa, com a ampla divulgação que a gente está buscando. E aí eu deixo aqui meu anseio, né, que todos os nobres vereadores participem conosco. Além das audiências que estão previstas, além da reunião setorial com vocês, a agenda está em aberto, vai estar no site da prefeitura. Em cada momento que estivermos reunidos pensando sobre isso, a gente espera estar aí a presença de vocês, contar com vocês, porque a gente sabe que o trabalho finaliza, né, vai ser conosco, né, tanto a parte da prefeitura feita a minuta de lei, quanto a observação e a avaliação que vocês vão fazer aqui. Então fica aqui, né, nosso chamamento, nosso convite. E que se tiver, agora eu posso abrir para alguma pergunta, alguma dúvida.
Bom, para o início dos questionamentos, vereador Ederson.
Quantos minutos vai ter para questionamento, presidente?
3 minutos. Vamos ver se é possível responder imediatamente. Sim. Vamos ver como vai ser o comportamento dos vereadores. Dependendo do tipo de pergunta, dá para ela responder imediatamente. Se a gente perceber que não é possível, nós anotaremos e no final ela responde. Por favor, vereador.
Obrigada, pessoal.
Bom dia, arquiteta e urbanista Rafaela. Quero agradecer por ter aceitado o convite, estar aqui nessa Casa de Leis, para responder alguns questionamentos dos vereadores, para que nós estejamos mais inteirados com relação à elaboração e à revisão do plano diretor. Essa semana ainda usei a tribuna, porque fiquei assim meio perdido com relação ao andamento dos trabalhos do plano diretor. Eu reconheço o quanto vocês têm trabalhado, né, o quanto vocês têm se dedicado, tanto você quanto a equipe, o próprio Fausto, né, tem muito contato com o Fausto, vejo como vocês têm trabalhado. Só que a gente ficou meio perdido nas informações, eu queria citar alguns exemplos. Eu recebi aqui ontem um ofício seu, datado do dia 7 de agosto, que foi a última sexta-feira.
Sim.
E dentro desse ofício, explica aqui a programação, e já tem aqui o calendário de oficinas que aconteceram, dia 3, dia 4, dia 5 e dia 6 de agosto. Então, quando o ofício foi enviado para os vereadores, 4 oficinas já haviam acontecido. Então, assim, aí a gente fica um pouco por fora das discussões. Agora, por exemplo, nós temos aqui no calendário da Câmara uma audiência marcada para a revisão do plano diretor, tratada a terceira etapa, no dia 1º de setembro, às 14 horas. No calendário aqui que nós recebemos agora, está dia 8 de setembro, no período da manhã. Só para dar um exemplo assim, a gente fica meio perdido. E como vai chegar em novembro, né, na última semana de outubro, terão 5 audiências, como você falou. O projeto vai chegar aqui na Câmara em novembro. E se os vereadores forem entrar na discussão só lá, vai ser só para o ano que vem. Então, nós, enquanto vereadores, queremos evitar isso. Então, é só para colocar isso para que realmente haja uma clareza maior na divulgação para nós, vereadores, e também para a população, que eu percebo que até mesmo a população está meio perdida. Porque eu não creio que seja só suficiente colocar no rádio, lá no programa de rádio, e anunciar. Para que haja esse envolvimento, para quando o projeto chegar na Câmara, vários temas polêmicos já tenham sido esgotados. E nós possamos realmente aqui já ter participado das discussões. A minha pergunta é o seguinte, dentro da prefeitura, né, qual é a comissão, porque vocês fazem as oficinas, ao debate, as audiências públicas, mas isso vai para a comissão, e a comissão é que vai colocar no projeto, decidir o que vai e o que não vai para o projeto. Quem é que compõe essa comissão e quem representa a Câmara nessa comissão e quais órgãos, quais setores estão representados nessa comissão que vai realmente colocar no papel o documento?
Sim. De fato, teve uma contrariedade aí nessas agendas. Como eu expliquei, são 26 técnicos fazendo esse trabalho. Então, a compatibilização de agendas é muito complicado. Essa agenda que eu estou apresentando hoje é a final. O que depende dela, de fato, da confirmação de alguns eventos junto à universidade, à Câmara e acho que à CIA-CDL. Então, fica realmente difícil prever os eventos em 3 meses. A gente vai atualizando isso no site, mas até então essa é a última agenda. Peço desculpas pelos contratempos que tiveram. As oficinas foram pensadas para a comunidade de uma forma geral, para a gente estar deslocando a prefeitura e o núcleo do plano diretor, para ir lá naquele bairro e ouvir realmente. No andar dos acontecimentos, é que fomos tendo contato com os vereadores e convidando informalmente, teve dia 7, foi feita uma ligação para todos os gabinetes, convidando informalmente, vamos estar nessa oficina, participe. E aí ficou demonstrado que não, que tinha que ser uma coisa oficial, e aí corrigimos. Infelizmente, 4 audiências tinham se passado, mas 4 ainda estão acontecendo. Ontem teve audiência, a gente só teve a presença de um vereador, vocês estavam de posse da agenda, então eu peço de novo, vamos participar conosco. Hoje temos outra oficina, Vila Jaiara, amanhã Jardim Esperança. Então fica de olho na agenda, vem participar conosco, nós precisamos desse apoio. A segunda pergunta, quem compõe a equipe? Como eu citei, a lei de 2006 estabelece a prerrogativa de fiscalização da revisão da lei do plano diretor ao núcleo gestor do plano diretor. Então, são os 16 servidores públicos da prefeitura que têm essa responsabilidade. Então, cabe a eles. Eles participam dentro dos segmentos organizados. É porque tem alguém que tem que sentar e escrever a redação final. E essa incumbência que você me perguntou, ela de fato é restrita ao núcleo do plano diretor. Agora, a participação e o conteúdo disso é determinado pelas audiências, pelas oficinas e pelos seminários.
Palavra, vereador Mauro. Vou ter 3 minutos nesse questionamento, vereador.
Eu? Primeiro, eu quero parabenizar a Rafaela pela sua competência e também toda a sua equipe, doutor Hamilton de Oliveira, que já trabalhou nessa casa aqui, no civil por longos anos, e também o Victor Barbosa e o Pércio Ramos. Parabéns a você e toda essa equipe. Mas, Rafaela, a minha pergunta, que eu não é que eu sou mais antigo aqui, eu já venho de outros planos diretor, de qual já fui relator do último. Eu tive a felicidade de ser relator desse plano, é muito complexo. Eu acho que vocês estão pecando aí, com toda a sua competência, numa coisa. Aqui está bem claro, a lei 10.257, de 10 de julho de 2001, diz que quando sai o plano diretor lá, primeiro ser avisado essa casa de leis e mandar um xerocar, mandar o conteúdo do projeto protocolar nessa casa. Que é aqui que é a casa dos debates. Aqui que são os formadores de opiniões. Nós também, minha querida, temos as nossas
audiência pública.
Claro.
Não é só deixar para vocês, o chefe do plano diretor já está dizendo. É o nosso plano. Sim. E é aqui que nós colocamos as emendas, colocamos nossas ideias, e está aqui na lei, como eu disse para você. E no parágrafo 4 está aqui, no processo de elaboração do plano diretor e na fiscalização de sua implementação, os poderes legislativo e executivo municipais garantirão. Então, quando vocês estão debatendo ideias por aí, parabéns a vocês, que é isso que faz mesmo, nós temos que ter isso aqui em mãos, que vai chegar aqui, não mastigado, mastigado para a sociedade, mas é um pacote de papel. Eu mesmo estou leigo. Estou leigo. Eu quero participar do plano diretor aqui, onde nós fazemos o nosso debate. Formador de opiniões, que é a casa do povo. Isso aqui é o parlamento que eu digo que é para falar. Até agora não se protocolou o plano diretor aqui. Vocês estão fazendo audiência aí. Está certo que os vereadores são convidados, mas nós temos nossas audiências também para debater com a sociedade. Se eu tivesse com esse plano diretor em mãos, eu já estava nos colégios, nos bairros, à noite, debatendo também, paralelo com o executivo. Por isso que eu acho que eu estou falando que eu já participei de outros planos diretores, de qual fui o relator, e eu fiz isso, eu e Ciro Miguel. Então, gostaria que a Vossa Excelência mandasse o plano diretor na forma que está, para a gente discutir aqui na Casa de Lei. De lei, que quando for aqui para votar, nós vamos ter empecilho aqui. Que cada vereador tem uma cabeça pensante aqui. Mas parabéns pela sua equipe, que está muito boa aí. Eu estou ouvindo por fora aí, no meio, através dos redes de comunicação, no meio de comunicação. Só isso.
Vereador Mauro, eu também queria que ele estivesse pronto. Eu não tenho nada para enviar hoje, porque eu estou fazendo um diagnóstico. Né? Então, não temos nada a enviar. O que tem hoje é o plano diretor 2006. Então, o que eu expliquei? Explico novamente. Temos três fases. O que eu posso fazer um compromisso aqui é de enviar o diagnóstico feito, feita a audiência pública, encaminho o diagnóstico. A fase de propostas, a mesma coisa. Após a audiência pública feita pela prefeitura, feita todas as observações pós audiência pública, porque é para isso que as audiências servem, eu faço o compromisso de protocolar aqui diagnóstico. E aí vocês também podem me auxiliar nisso e ir fazendo as audiências públicas referente a essa fase. Porque é interessante também. Às vezes o que a gente traçou como diagnóstico de uma determinada região pode estar, né, equivocado, acontece. E aí vocês vão fazendo também paralelo isso, né? O plano diretor ele é pensado nas fases justamente para auxiliar. É muito complexo, são várias leis. Então eu faço o compromisso de cada fase concluída e depois de arrematada, encaminhar aqui.
É, não, só para uma questão de ótica aí. Aqui, nessa cidade aqui, e não estou falando só desse prefeito, não, dos outros anteriores, isso é 20 anos atrás. Primeiro eles fazem a obra, faz o projeto, depois que vem para a gente discutir, que não tem igual o caso do viaduto aí, ó. Ninguém é contra o viaduto. Foi ótimo, bacana. Depois que fez a planta, tudo, a licitação ganhou a empreiteira, vem discutir. Ou então, para mim, não precisa discutir, que já está meio caminho andado. Você me entendeu a minha propositura? Estou te parabenizando, está muito bom, tudo bem escrito, mas eu gostaria que a Câmara tivesse acesso a tudo aí que vocês estão fazendo, tá bom? Que vocês têm competência para isso.
Obrigado. Eu posso abrir um minutinho para falar sobre o que o senhor estava falando anteriormente? E eu queria complementar com a opinião da lei do plano diretor. É que quando fala de estacionamento, só um parênteses, porque eu acho que a oportunidade está aqui é pouca. Quando a gente tem na lei do plano diretor a solicitação para grandes empreendimentos de impacto, como shopping centers e hipermercados, para destinação de vagas de estacionamento, eu acredito que quando se faz de forma onerosa, pode estar acontecendo um descumprimento dessa lei. Então, como argumento dentro do plano diretor, eu queria acrescentar que pela lei esses equipamentos de impacto, esses empreendimentos de impacto, são obrigatórios de destinação de vaga de estacionamento. Então, isso pode ser utilizado também a favor, né, da onerosidade delas. Tem mais alguma pergunta?
Questionamento também, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Rafaela, bom dia. Eu quero registrar que ainda na semana passada eu teria abordado sobre a questão do plano diretor e não tive a oportunidade porque estive cometido uma virose. Então, na segunda, trouxe à baila esse assunto. E a minha preocupação primeira foi porque vi no portal de transparência da prefeitura a divisão de oficinas, 8 oficinas. Sabedor do seu conhecimento, da sua capacidade, eu fiquei preocupado. Quem definiu aquelas oficinas e por que aquelas regiões? Por exemplo,
Calistabrão num dia, São José no outro. Não dá 300 metros de diferença um do outro. Nós temos na Jaiara 23 bairros, vai ter uma hoje. Nós temos que fazer mais de uma lá. Recanto do Sol, zero. Boa Vista, Santa Isabel, adjacência, nada. Então, a preocupação, sabendo da capacidade de vocês, eu entendo que foi muito mal dividido. Oficinas para diagnóstico. Bom, e depois disso, o que eu mais estou preocupado, Rafaela, é o que está sendo pensado para os bairros limítrofes à linha da APA do João Leite, região oeste da cidade. Eu tenho lutado para tentar colocar na prática a interligação viária da Jaiara a Fabril e esbarrado no decreto estadual da APA do João Leite. Nós precisamos pensar nisso, porque as avenidas Tiradentes, Presidente, Fernando Costa, Universitária, sofrem congestionamento, estrangulamentos por conta dessa dificuldade de mobilidade. Essa é a segunda pergunta. E eu queria te perguntar sobre os loteamentos irregulares. Por exemplo, o anexo Freustack, que hoje já está consumado ali dezenas, se não centenas de unidades imobiliárias. Sim. O que está sendo feito? Em último registro, sobre as avenidas Tiradentes, 24 de agosto, JK, Pedro Ludovico, a interligação também do Recanto do Sol, Filósofo. É isso tudo que eu penso que é o momento oportuno de nós colocarmos definições, diretrizes, para conseguir avançar nesses aspectos. Ninguém mais apropriado que você, que participou do outro, que é da área, que além do conhecimento técnico, tem um histórico aí por esses 10 anos, como você bem disse, para saber que frequentemente a cidade se esbarra nesses gargalos. Então, sim, enquanto vereador e sendo cobrado constantemente, essas são as principais preocupações que eu tenho no momento de participar e de solicitar a vocês uma melhor divisão das oficinas e das audiências por toda a cidade. Lá no loteamento Esperança, Jardim Esperança, que eu acho oportuno, tem que ser realizado, mas nós temos que a região, regiões muito mais complexas aí que ficaram fora. Então, assim, acho que é importante que tenha na Vila São Vicente, né, em alguns distritos. Então, assim, é só para que vocês possam rever toda essa divisão, porque nós sabemos que a cidade ela tem uma dificuldade grande em relação a interligações de região de uma para outra e que poderia amenizar muito a questão da mobilidade urbana. No mais, eu devolvo a palavra.
Bem, vamos lá. Vereador Jean, eu acredito que, de fato, as oficinas foram poucas e aí a justificativa é que em 150 dias para se fazer um plano diretor, elas tiveram que ser condensadas, não pelos locais, porque os locais foram escolhidos realmente pela equipe lá do plano diretor, mas em quantidade. Então, nós não teríamos 30 dias de audiências. Nós não conseguimos fazer duas audiências por dia. Então, foi feito um resumo de fato. As situações que você elencou, eu consigo falar sobre ponto de vista diagnóstico. Proposta ainda não, porque a gente ainda não avançou para essa etapa. Então, a APA do João Leite, nós temos hoje um zoneamento que, dentro do município de Anápolis, a APA incorpora em três zonas distintas. Uma zona que é lindeira às rodovias, ali sai do Panerópolis, uma zona que é dentro do perímetro urbano de Anápolis consolidado, e uma zona que é adjacente a esse perímetro e que onde não se pode fazer novos parcelamentos de solos inferior a 3 hectares. Essa é a situação. É uma lei. O plano de manejo tem força de lei para a gente aqui. E agora, como é que a gente vai fazer, vai poder tratar sobre isso? Do ponto de vista ambiental, foi feito um EIA-RIMA para delimitação dessa APA. Então, nós temos que ter muita responsabilidade no que vamos propor para modificá-la. Acredito que sim, tem que ser revisto. Em alguns pontos, a nossa malha urbana tem que ser interligada. Bairro da Lapa, novos loteamentos naquela região, a gente tem que contemplar uma interligação. Não podemos deixar os bairros fadados a serem sempre um apêndice da nossa situação. Temos os distritos, né, que também estão naquela região oeste da cidade, que a gente tem que tratar sobre eles. Hoje, os distritos são tratados como zonas rurais. Então, também estão fadados a não ter um crescimento econômico. A pessoa não consegue fazer um financiamento porque a área não é regularizada. Então, vamos englobar distritos no nosso diagnóstico. A nossa primeira oficina foi em Branápolis. O pessoal tem muita solicitação daquela região. Então, fica aí como critério de diagnóstico. Não tenho ainda soluções, mas é nisso que a gente está analisando. Hoje, a gente está fazendo um estudo físico do município, do território, e a APA é um grande gargalo. né, passando para os loteamentos irregulares. A Procuradoria tem feito algumas ações de trazer essa regularidade. A Lei de Perímetro Urbano trata, além de estabelecer o perímetro das áreas especiais de interesse social, as AEIs, precisamos rever. Era previsto que fosse regulamentado um plano de regularização fundiária. Desde 2006, não foi. Então, isso vai estar na pauta. Como que a gente vai tratar? A princípio, identificar os locais. Então, o plano diretor tem que trazer uma atualização. Conseguimos avançar muito. Algumas regiões, como Água Fria, a Rua O, outras regiões do Jardim Progresso, foram retiradas, tiveram, né, ocupações, sido sanados os problemas. Estamos em fase de regularização da Vila... Vale das Laranjeiras, com Vivian Park e o Novo Paraíso. Também tivemos uma oficina no Novo Paraíso. Então, a Prefeitura reconhece essas áreas e que no diagnóstico elas vão estar mapeadas para a gente fazer as propostas. As avenidas, que são de fato os grandes gargalos, hoje a gente identifica no mapa da cidade avenidas que não fazem interligação, bairros que são anexos um ao outro, mas que você tem que ir para a avenida para ir ao outro. Então, isso vai ser diagnosticado também. Amanhã, quinta-feira, vai ser lançado a retomada do plano de mobilidade. Então, a Prefeitura de Anápolis está tendo a assessoria do Embarque, que é uma organização de cunho nacional com respaldo internacional, que vai estar tratando da mobilidade urbana. Então, são, de fato, todos os pontos que estão dentro do nosso diagnóstico, como outros, né, que a gente pode se esgotar aqui na discussão que a gente está tratando.
Vereador Jerry, com a palavra.
Bom dia, rapaz.
Bom dia.
Olha, eu concordo com os que me antecederam no que diz respeito a esse projeto dessa casa não ter tido já a oportunidade desse primeiro momento em discutir esse assunto, né, do plano diretor. E às vezes, pode até parecer que nós somos chato e exigente por demais. Mas é um excesso de zelo que a gente tem como representante do povo anapolino. Porque na grande maioria das vezes, chega projeto aqui do executivo, sempre em caráter de urgência. E quando você pede vista de um projeto desse, parece que fica assim meio que chateado, né, o executivo. Então, não é a nossa intenção, né, de atrasar, pelo contrário, é de avançar. Uma vez que nós conhecemos aí os problemas da nossa cidade. Eu tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho andado aí nessas áreas de ocupação, igual você acaba de dizer. Tivemos problemas com pessoas que se instalaram em área de preservação, área de alagamentos, né, que no passado não tiveram o devido cuidado e lotearam as margens dos nossos córregos. Né? Eu gostaria de perguntar para você como que está sendo contemplado essas áreas de preservação, né? Que a maioria estão ocupadas. Né, quando não é por residência, são por chácaras, né, chacareiros, usando essas áreas para fins de produção de hortifruti, né, e criações de animais. Nós temos aí um problema muito sério, até falei ainda pouco, com relação à estrutura, né, à infraestrutura, que é questão de esgotos, do posicionamento até da própria Saneago, e que traz transtornos. Agora, eu sei que no plano diretor a gente vai discutir, vamos ter condições de agora em diante de discutir os assuntos realmente relacionados. Então, quando a gente fala que essa casa tem que estar juntas, né, o executivo com o legislativo, é no sentido de somar, porque nós é que vamos ter que explicar para a sociedade se algo, né, não ficar contento. Tá? Por enquanto, é só o que eu tinha para perguntar com relação a essas áreas no momento.
Bem, pessoal, a justificativa novamente do não convite é porque, de fato, as oficinas são voltadas para uma linguagem muito simplória, é uma mensagem do que é o plano diretor e do que aquela região tem de potencialidades e fragilidades. Nesse momento das oficinas, são convocadas as pessoas, os moradores. Nós não estamos convocando nesse primeiro momento, convidando as entidades organizadas. É para dar a voz individual para as pessoas que não têm filiação a nenhum conselho, não fazem parte de nenhum tipo de associação. Então, são, de fato, os moradores da região. A forma simplória de se fazer a mobilização através de carro de som é porque é a mais eficiente que surte nas periferias da nossa cidade, né? Usamos a rádio também, a AM, é a forma de se fazer a mobilização. Agora, diante do interesse, né, de vocês, vereadores, de já estarem participando nessa etapa de coleta de informações, tentamos corrigir a tempo e eu vejo que isso ainda surtiu efeito. Desde sexta-feira vocês estão de posse da agenda e reitero o convite. Hoje Vila Jaiara, amanhã Jardim Esperança. Venham participar conosco. Os pontos que você tocou especialmente, ocupação irregular, é o que eu tinha respondido ao vereador Jean. De fato, nós temos que mapeá-las nesse momento de diagnóstico, já reconhecendo que se avançou. Nos últimos 9 anos tivemos muitos incentivos através de recursos federais para habitação de interesse social. Então, vamos fazer esse comparativo, o que se avançou e ainda o que precisa de se melhorar. Deixar mais claro na lei de perímetro urbano ou até desvincular as áreas especiais de interesse social da de perímetro urbano. É a minha ideia fazer isso, vamos ver como é que o diagnóstico vai apontar o melhor caminho. Então, tratar das AEs de uma forma mais pontual, de fato, identificá-las, fazer um mapeamento por geoprocessamento, que a gente consiga mapear, saber a realidade daquela situação. A assistência social hoje já tem um retrato mais específico. Então, o que eu estou tratando agora de diagnóstico é, de fato, trazer para a lei um reconhecimento exato de cada uma dessas regiões de área de ocupação irregular. E ela vem tangir com o segundo assunto que o senhor mencionou, as áreas de preservação permanente e que estão invadidas. Nós temos uma cidade de 108 anos, muitos bairros aprovados na década de 70, 60 e 80, não tinha a questão de preservação permanente tão clara. Então, os lotes iam até os córregos. A gente tem essa situação já consolidada. Como vamos fazer? A infraestrutura, CELG e Saneago, temos ouvido, temos a intenção de fazer o seminário específico com esses agentes de concessionárias, porque a gente tem que trazer um retrato fiel. Foi apresentada a Saneago a expectativa de implantação de fornecimento de rede coletora de esgoto de até 90% da população nos próximos 10 anos. É o objeto do plano diretor, os próximos 10 anos do crescimento da nossa cidade. Mas como que a gente vai pensar, então, a cidade nos próximos 3, 4 anos? Será que a gente vai ter que propor uma medida intermediária para a gente fazer uma reavaliação quando esse esgoto tiver sido implantado? Fica aí o desafio para a gente ver como é que a gente vai pensar.
Senhor presidente, me permita só uma reparação aqui. Por exemplo, hoje a região norte, principalmente lá do Recanto Sol, enfrenta uma situação muito, muito difícil, que nós só temos uma entrada,
no Recanto Sol.
E isso se dá o não planejamento daquele loteamento. E o que vocês têm para isso? Me desculpa, senhor presidente, porque é muito pertinente.
Entendo. Depois, talvez, entre em outra pergunta e faça as duas respostas. O vereador Hamilton Filho, com a palavra.
Bom dia, Rafaela. Eu considero que essa lei, essa questão do plano diretor, é a questão mais, talvez, mais relevante que se vai ser tratada neste ano na Câmara, porque impacta de forma muito significativa no dia a dia das pessoas. Se diz muito em nível nacional, aquela questão que a gente fala do risco Brasil, aquela questão de se investir no Brasil, o medo e tal. E, na verdade, as questões do plano diretor, a gente tem muito cuidado com elas, de alterar regras, porque, às vezes, empresários chegam na cidade de Anápolis, vêm de investimentos internacionais, investimentos de grandes grupos brasileiros, compram imóveis com a perspectiva e depois muda a regra e muda o paradigma, muda tudo e aquela pessoa perde o investimento por impossibilidade de fazer um empreendimento naquele local. Eu quero, assim, rapidamente, por exemplo, que a senhora falasse um pouco sobre a questão da região do Parque Ipiranga. Hoje, como é que está? Porque, na verdade, temos uma lei que permite empreendimento naquela região e tem informações que está vedado, não está permitido, até se resolver o plano diretor como vai ficar. Isso eu acho que é uma questão complicada, já que vários empresários compraram áreas ali, visando fazer empreendimento, e estão impedidos de fazê-lo. e nossa lei, na verdade, permite. É uma questão que a senhora falasse. Uma questão que eu vejo com muita preocupação é aquela questão ali do Novo Paraíso e Laranjeiras. Eu vejo ali um projeto, eu já vi o projeto várias vezes, desde o tempo do Daniel. É um projeto importantíssimo, mas é um projeto faraônico. Eu acho que eu vejo com muita dificuldade o impacto social daquela questão. E aqueles moradores, eu não estive na audiência pública lá, eu soube de última hora, que eu tinha outro compromisso na segunda noite. Eles estão, a palavra correta é desesperados. Eles não sabem o que vai ser deles. Não sabem se serão retirados ou não. Aprovamos, no final de 2013, uma lei do aluguel social, sim, que não vingou nada, a obra não começou, a caixa, o dinheiro está aí ou não está, vai ser feito ou não vai. Eu queria só falar sobre isso, do Novo Paraíso e Laranjeiras. A questão que nos preocupa é sobremaneira. Aquela população, ela está incomodada, está sem saber. Chegou uma pessoa no meu gabinete, tem duas semanas, falou assim: Hamilton, minha casa está com problema no telhado. Eu sou uma pessoa pobre, eu fiz um empréstimo para arrumar o telhado. Eu faço para arrumar o telhado, porque a chuva vai chegar daqui uns dias. Vamos sair de lá, eu estou num lugar onde vai ser desabitado. Eu estou num lugar onde vai ser, vou receber o dinheiro do aluguel. O que que eu faço da minha vida? Eu arrumo o telhado ou não arrumo? Eu falei: meu amigo, não sei. Aí eu liguei pro Fausto, ele também, não sei também não, tem que ver, esse projeto é difícil. Assim, a pessoa está perdida. Então, queria que a senhora falasse um pouco da senhora que está por dentro, como que está essa questão do Laranjeiras e Novo Paraíso. Uma questão que é uma crítica muito sucinta e muito direta. Por exemplo, hoje tem aquela questão dos estacionamentos. Todo empreendimento tem que ter estacionamento. Eu acho, vou falar a verdade para a senhora, um grande tapeação, a grande, sabe, uma grande... brincadeira, aquela questão de que esse contrato de estacionamento e estacionamento privado. E isso chama tapeação, Rafaela. Todo mundo faz o contrato de gaveta, que vai ter fornecer vaga de estacionamento X ou Y, e não fornece, sabe que não funciona assim? Eu conheço gente que fez, o cara de estacionamento era amigo, fez contrato, apresentou na feitura, liberou, e nunca estacionou um carro lá. Então, eu acho que isso é uma crítica que eu faço, isso é uma tapeação, isso aí é uma coisa que tem que flexibilizar a questão para resolver isso aí. Outra questão também que eu queria que a senhora abordasse, uma sugestão que eu faço, eu acho que tinha que estar no plano diretor, de uma forma pedagógica, de uma forma descritiva, o que é reforma e o que não é. Esse problema do Banco Santander, do Banco Safra que teve aqui, ele é realmente subjetivo, eu sou advogado, eu li a lei, e aquilo é reforma ou não é? As colunas estavam lá, a fundação estava, então é reforma ou não é? Tem que definir no plano diretor o que, onde é reforma, onde não é reforma. Sabe, para ficar, por exemplo, para não ter o procurador ser subjetivo à análise, tem que ser uma análise objetiva. A lei diz assim, reforma é quando mantém a fundação, mantém a estrutura, mantém isso, mantém aquilo. Eu não sou arquiteto, não sou engenheiro, não sei definir o que é reforma ou não é. Mas tem que estar na lei definido. Eu acho que é uma sugestão que fica. E para finalizar, uma questão que eu acho também que tem que ser enfrentada com mais objetividade é a questão da regularização fundiária dos distritos, principalmente. Para Anápolis é outro caso complexo. Que a senhora falasse um pouquinho também, só para a gente ter uma ideia de como está sendo encaminhado isso aí. É isso que eu queria apresentar para a senhora.
Diante de todo o plano diretor perguntado em uma só pergunta, vamos lá. Vereador Gerri, o acesso do Recanto Sol é uma demanda que o nosso prefeito, ele agora se reúne uma vez por mês com o núcleo do plano diretor e não passa uma reunião que ele não briga e exige uma solução. Está na pauta, o plano de mobilidade vai tentar traçar isso mais pontualmente, é como eu falei, o plano diretor traz as diretrizes gerais e o plano de mobilidade vem trazer as soluções específicas. Então está na pauta, eu acredito que a pauta é a número um, é esse acesso. A gente tem ali outros bairros sendo aprovados, ficou ali esperando uma trincheira entre os dois condomínios que estão sendo executados, que é o Belas Artes e o Grand Trianon. Tem uma pista dupla ali, como espera. O DENIT agora com essa empresa terceirizada já tem feito algumas reuniões com o município para melhorar os viadutos e executar esses retornos, e a trincheira também está na pauta, que seria o acesso alternativo ao Recanto Sul. Vereador Hamilton, está bem por dentro de todas as polêmicas do plano diretor. Vamos lá. Mudanças de regra que traz uma estabilidade legal, né? E a gente vê isso como um retrato principal, que é o entorno do Parque Ipiranga. O que aconteceu é que, da instituição do parque e da valorização econômica que se gerou no entorno, teve-se uma intenção muito rápida e, com isso, uma solicitação tremenda de usos de solo. Eu chego a falar que, em todos os bairros, os lotes que foram... que ficaram no entorno do Parque Ipiranga, chegou uma solicitação de uso de solo para um prédio de 20 a 25 pavimentos, 30. De 20 a 30 pavimentos. Então, de posse dessa demanda, o núcleo gestor do plano diretor sentou e falou, vamos avaliar. Passei para o prefeito, parece que foi assim, uma mesma sintonia. Eu falei, prefeito, estamos tendo um problema. A gente está aqui, pela lei, a liberação de todos os terrenos no entorno do parque. E o parque ali, eu falo do parque, né, Ipiranga, já está tendo uma demanda também do parque JK, uma de um possível parque Reboleira, já tem solicitação de uso de solo no entorno. Então, a gente vê como age a intenção de se construir na cidade e que é muito benéfica, porque a gente precisa desse desenvolvimento econômico. O que acontece é que ali é uma área de fragilidade ambiental. A gente tem ali passando uma nascente muito próxima, que está dentro da área do Clube Ipiranga, que hoje já é uma área municipal, e que desce ali no córrego. E com essa intenção de se construir os prédios, com grandes subsolos, podendo fazer um bombeamento do lençol freático, a gente tem amparado aqui na nossa capital essa força imobiliária que aconteceu, chegou a secar determinados trechos dos córregos e por isso os lagos. Uma vez que você bombeia esse lençol freático do entorno, vai secando as nascentes e o córrego vai secando. Então, era um interesse coletivo. E aí, o núcleo parou para reavaliar. Paramos um momento de fazer essa emissão das certidões de uso de solo e fomos fazer o estudo. Como que seria a construção ideal? Até que ponto ela poderia atingir em altura? E até que ponto o subsolo poderia ser implantado para não haver esse comprometimento da parte ambiental? Então, a gente fez audiências públicas, ouvimos muitas construtoras, ouvimos também outras entidades, o Concidade foi ouvido, e a gente determinou uma intenção média. Começamos a emitir essas certidões novamente com essas restrições, uma vez que os empreendimentos são de impacto de vizinhança, uma vez que o núcleo do plano diretor tem a prerrogativa de fazer análise desses empreendimentos e propor medidas mitigadoras para que não houvesse mais comercialização dos lotes. Sem essa previsão de altura máxima, nós fizemos já a emissão das certidões com essas restrições, considerando a chance que o núcleo tem de se posicionar quando os empreendimentos são de impacto. Então, de fato, as certidões de uso solo demoraram a ser emitidas por causa do estudo, e o estudo concluído, todas elas foram emitidas, como eu falei, baseado inclusive nas audiências públicas que fizemos. Chegaram até certidões que foram objeto de mandato de segurança para ser emitida, e eu achei muito prudente o posicionamento do nosso juiz, que fez um questionamento ao núcleo antes de decidir. Por que que não foi emitido? E numa simples página eu relatei tudo isso que eu falei para você, a questão ambiental, a preocupação. E nenhuma dessas certidões de uso solo foram objeto do mandato de segurança para sua emissão, uma vez que inclusive o juiz, Ministério Público, referendou o posicionamento do núcleo do plano diretor para ter esse cuidado com o interesse coletivo. Então, essa é a explicação por que as certidões demoraram e que hoje todas foram emitidas com esse critério que nós utilizamos mediante os estudos e audiências públicas. Outro assunto, Novo Paraíso? O Novo Paraíso vale...
Só complementando aí. Eu, como faço parte do Concidade, nós tínhamos aprovado no Concidade e levamos para a audiência pública a área de influência, a área de interesse, a área de influência para 500 metros. Isso retrocedeu.
Mediante audiência pública, né?
Exatamente. Então, só...
Eu posso explicar.
Bom, é só pontuando, porque havia interesse. Obviamente, assim, são vários. Havia representantes das imobiliárias que naquele momento não se pronunciaram, ao contrário, né? Então, nós desenvolvemos um trabalho ali ampliando para 500 metros. Era 150, 100 metros, eu não me recordo mais, passamos para 500 metros. E depois teve que retroceder diante da força das imobiliárias que se viram imensamente prejudicadas. Mas gostaria que você citasse
Sim, eu acho que realmente obrigado por ter lembrado. De fato aconteceu isso, e o que mostra que a força democrática, né? Uma vez que a pauta era tão interessante, há tantas entidades diferenciadas, né? O pessoal do Concidade com a questão do meio ambiente fez a proposta de que num raio de 500 metros do entorno de todos os parques, e aí eu não vou falar só do Parque Ipiranga, fosse definida uma área de influência e que nessa área de influência tivesse a restrição construtiva. Então seriam 500 metros de implanta, e a restrição de construção ainda ficaria nos 10 pavimentos. O que aconteceu é que nas audiências públicas ouvimos muito o setor imobiliário, e essa área foi reduzida para 100 metros. E essa é a proposta que nós temos hoje. Em 100 metros de área de influência de todos os parques, fazer uma limitação de altura e uma limitação de uso do lençol freático. Foi isso que ficou definido. Questão do Novo Paraíso é uma questão assim, que eu sou até suspeita para falar. Eu participo há 5 anos de todas as ações que envolvem esse bairro. Fiz o cadastramento das famílias, eu sei falar cada rua, cada população que mora lá, a família, quem mora. Então, eu ajudei nesse processo desde o início. De fato, nós temos assegurado, junto à Caixa Econômica, 19 milhões de reais para fazer a infraestrutura dos dois bairros. Paralelo a isso, a construção das unidades familiares seriam feitas mediante o Minha Casa e Minha Vida. Então, o número, a demanda já estaria ali assegurada. 19 milhões para a infraestrutura e mais o recurso que couber, que ele vai variando muito, eu não lembro quanto que está hoje, se está em 57 mil reais por unidade, não me lembro. Mas é aquele valor destinado pelo Minha Casa e Minha Vida. Aí é um recurso muito complexo de ser utilizado, porque é a junção de dois recursos. Hoje eu com esses de 19 milhões e o Minha Casa e Minha Vida com a parte da construção. De fato, as famílias estão cadastradas, os projetos estão em fase assim, de finalização junto à Caixa Econômica. Foram demorados, os projetos sociais demoraram porque precisava de ter, de fato, um conhecimento dessa população. Tivemos que fazer um plano que foi inédito dentro de Anápolis. Tanto a equipe técnica quanto a equipe de avaliação da Caixa Econômica nunca tinha feito um plano de regularização fundiária que envolveu a publicação dessa nova lei do aluguel solidário. Então, é complexo. É, de fato, tirar pessoas de um local, colocar no local intermediário, construir as unidades, reconstruir as vias e trazer as pessoas de volta. É muito complexo, sim. E eu acredito que a gente tinha que ter um cronograma mais efetivo para dar tranquilidade à população. Também recebo essas pessoas com essas mesmas indagações. Eles não podem esperar mais 1 ano, 2, né, para que sejam dadas as soluções. E eu acredito que em breve vai estar sendo estabelecido o cronograma final das atividades, porque a Caixa Econômica já aprovou o plano de regularização fundiária e o PTTS, que é o Plano Técnico Social, já foram aprovados. O que mais? Os critérios de reforma e ampliação. Nós fizemos 2 reuniões já destinadas à instalação desses critérios. Nós fizemos uma pesquisa com 5 cidades, né, pegando como que são tratadas, e nenhum conceito consegue estabelecer, de fato, até onde vai a reforma, até onde vai a ampliação. Fica aí o desafio, porque na lei do plano diretor vai ter que ter. Então, a gente está já, esses pontos polêmicos estão lá na lista, né, os conceitos. O nosso glossário do plano de 2006 era muito fraco, dá abertura para esse tipo de interpretação. Esse tipo de interpretação diminui o meu tempo, né, são mais processos sendo objeto de análise pontual, isso é ruim. Então, a clareza do texto da lei é uma coisa que é fundamental para o nosso andamento das atividades e a gente pretende atingir isso. Os estacionamentos. De fato, os estacionamentos de vagas alugadas parece, né, a princípio ser de difícil fiscalização, e é mesmo. O que a gente tem de intenção, que já está sendo traçado nesse primeiro diagnóstico, é fazer um capítulo do plano diretor, setor central. Então, ali, um centro que está sendo desenvolvido há 108 anos, vai ser difícil da gente estabelecer as mesmas restrições urbanísticas do que do restante da cidade e do que da cidade que a gente pretende instalar daqui os próximos 10 anos. Então, o setor central vai ter um capítulo especial e que vai tratar de estacionamentos de veículos, de incentivo ao uso residencial, porque hoje a gente vê nos grandes centros, o centro não pode, né, vir a morrer, o centro só tem utilização durante o dia, à noite ninguém transita, são vias perigosas. Então, a gente tem muitas ideias para o setor central e que vão estar traçadas como o capítulo centro, com todas essas pontos inerentes a ele. Eu acredito que eu respondi tudo.
Nós estamos apenas com 10 minutos aí de prazo do grande expediente. Eu gostaria agora, as três últimas pessoas que estão aqui já registradas, fazer mais, de forma mais sucinta os seus questionamentos e, no final, a senhora tenta responder aos três vereadores. Vereador Jackson Charles.
Arquiteta Rafaela, vereador Jackson Charles, bom dia.
Bom dia.
Eu quero, em primeiro lugar, falar para a senhora que veja com bons olhos o chamamento e as colocações feitas pelos vereadores dessa casa, de forma a demonstrar o interesse de contribuir antes que o projeto venha para essa casa e elimine a maior possibilidade de mudanças e de constrangimentos de forma geral. Mas eu quero aproveitar o momento e apenas dizer também que a vinda da senhora aqui hoje, com certeza, será muito útil e muito proveitosa nessa primeira etapa do plano, que é fazer o diagnóstico e colher dados. Aqui a senhora tem, pelo menos, aproximadamente um número expressivo de população aqui representada e de pessoas que conhecem os problemas cotidianos, diários, de suas regiões. Então, com certeza, talvez essa reunião irá contribuir, talvez muito mais do que qualquer outra reunião que a senhora tenha feito nesse período todo aí. Mas eu quero apenas reafirmar as minhas colocações feitas na reunião que eu participei ontem, no Colégio Anhanguera, que é um dos pontos importantes que eu queria que a senhora... Essa reunião está sendo gravada, inclusive, a senhora pode, inclusive, pedir a fita, a gravação, para poder levar e ser incluído no contexto do seu plano, que é a implantação do geoprocessamento. É uma luta que nós estamos travando aqui nessa casa, falando da importância dos problemas de endereçamento postal, os problemas de cadastramento, e esse geoprocessamento obrigatoriamente tem que estar na Secretaria de Planejamento e não na Secretaria de Fazenda, como acontece hoje. Eu não sei por que o cadastro deveria estar no planejamento e estar na Fazenda. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas são distorções que acontecem. Um outro ponto importante, na minha opinião, é a implantação da Secretaria de Habitação aparelhada. Vejo que a cidade cresceu muito e não dá para tratar a cidade com uma diretoria do Núcleo Tupã Diretor, quando deveríamos ter uma Secretaria de Habitação realmente para poder atender as necessidades, os anseios e o crescimento dessa cidade. Dentro desse contexto, Anápolis hoje possui um número expressivo na ordem de 60% a 70% de imóveis irregulares. Nós temos que fazer algo nesses 10 anos que venha resolver esse problema da regularização desses imóveis. Imóveis feitos fora do padrão, fora, sem... E aí é onde eu digo a necessidade da implantação da secretaria para melhoria da fiscalização. Não adianta você criar leis e não ter como fiscalizar as leis, né? O vereador Hamilton frisou com muita propriedade a questão dos distritos. E para Anápolis é uma luta minha, do vereador Hamilton também, nós estamos com a lei aqui para alterar a lei orgânica, exatamente para mudar essa questão. Nós precisamos assumir de vez essa questão da legalização fundiária e da legalização dos distritos, para que eles possam, inclusive, receber os benefícios. O outro ponto é incluir no plano diretor, de nada adianta, e eu sou do setor imobiliário, e eu quero aqui aproveitar e cumprimentar e agradecer o núcleo de gestor do plano diretor por ter acolhido a sugestão e o clamor do setor imobiliário no que diz respeito às áreas de influência, passando para 100 metros, que vai atender realmente o setor. É a liberação de loteamentos sem a rede de captação de água tratada, ou seja, de esgoto. Porque não adianta nada você fazer um asfalto, vereador Eli, e amanhã ter que rachar esse asfalto porque não tem rede de esgoto. E aqui eu quero, inclusive, pontuar um problema seríssimo que eu enfrento na minha região, que é no bairro São Sebastião. Foi liberado o loteamento sem a infraestrutura do esgoto, com lote aproximadamente 250 metros, onde não há espaço para fazer as fossas mais, as casas já têm duas, três fossas, e agora o cidadão não sabe o que fazer mais da sua casa. Então, eu acho que é importante nós assumirmos agora esse problema para que os políticos futuros não recebam esse ônus dos equívocos cometidos do passado. Eu quero abarcar aqui, pedir a Vossa Excelência, a senhora, que coloque também, e eu acho que é importante essa casa estar atenta, para que nós possamos incluir na grade curricular das escolas municipais, a educação moral e cívica e cidadania. As pessoas precisam conhecer quais são os seus direitos, vereador Eli, e seus deveres. Era uma matéria que existia há muitos anos e que agora não existe mais, e que ela está ligada diretamente à infraestrutura e ao crescimento da cidade, onde as crianças, desde crianças, já começam a saber como deve se construir uma casa, vereador. Quais são eu queria pedir a Vossa Excelência, que Vossa Excelência interrompeu várias vezes as perguntas e eu queria terminar a minha.
O senhor já usou 7 minutos para seu questionamento.
Mas não foi estipulado o tempo.
Infelizmente,
vou fazer a última pergunta e vou passar para...
Nós definimos aqui o prazo de uma hora e o senhor vai cercear a palavra de dois vereadores.
Então, eu queria que não cortasse mais as palavras. Dá um tratamento igualitário, diretora, aos empreendimentos
tanto para os loteamentos fechados, quanto para os loteamentos abertos, no que diz respeito às regras para a implantação da infraestrutura. Que hoje, os loteamentos fechados, eles têm que ter a infraestrutura no final e o aberto tem que ter no início, para poder ser liberado as suas vendas, o que emperra o desenvolvimento da economia e do setor. Queria faço essas minhas palavras e agradeço a sua presença nessa Casa de Lei. Muito obrigado.
Com a palavra, agora, com o prazo já praticamente esgotado, Alfredo Landim.
Obrigado, presidente. Bom dia, doutora Rafaela. Doutora, a pergunta minha é o seguinte. O plano diretor, se ele vai contemplar os anel viário da cidade? Levando em consideração que o anel viário, tem um anel viário sendo construído do Daia para a BR-153, embora está parada a obra, né? E já faz muito tempo, que é uma obra do governo do estado. Eu gostaria de saber se o anel viário da Pedro Ludovico, ali do lado sul da cidade, para a GO-222, se tem alguma possibilidade de colocar aquele trecho de anel viário da cidade. E da GO-223 para a região norte, também na 153. Uma outra pergunta, doutor, é o seguinte. O Hamilton falou ali, o vereador Hamilton falou lá do Jardim do Novo Paraíso e do Vale das Laranjeiras. E é um projeto que já tem 5 anos que vem rolando. Tem alguma possibilidade de retroceder desse projeto? E se não tem como fazer as construções do Minha Casa Minha Vida em outra região para depois levar as pessoas? É só isso. Devolvo a palavra.
Finalizando o uso da palavra pelos vereadores, nos questionamentos, vereador Vespa.
Bom dia, Rafaela, vereador Vespa. O meu caso não é só uma pergunta, a outra parte é uma sugestão. Como foi citado aí pelos dois que me antecederam, é a respeito lá da regularização da invasão do Jardim São Paulo. Inclui também, foi na época votado juntamente aí com essa questão dos laranjeiros aí. A outra questão, eu fiquei um pouco preocupado e não sei se a gente vai ter oportunidade para isso, pelo que eu estou vendo. Como Vossa Senhoria disse, a respeito do o plano vai ser montado por 17 técnicos, no caso, que estão fazendo esse trabalho. Então, eu concordo, a lei manda que seja dessa forma, vamos supor, logicamente, técnico vai trabalhar em cima da lei. Então, eu gostaria de dar uma sugestão que fosse feito mais ou menos nesse sentido, mas que pudesse ser usado também a questão do bom senso. Porque a nossa cidade não foi uma cidade planejada. Todo mundo sabe aí da forma que começou, foi citado aí, foi abrindo loteamento em cima dos córregos, dos brejos, esse tipo de coisa. E a nossa cidade está perdendo muito economicamente por essa questão. Então, eu acho, no meu entendimento, não adianta só a gente trabalhar em cima da parte técnica do que é correto e a nossa cidade, de uma certa forma, ficar falida. Porque, ultimamente, depois que eu me assumi como vereador, que me inteirei mais da situação, a nossa cidade, a ANEP, não consegue abrir uma pequena empresa aqui por essas questões aí de uso de solo, esse tipo de coisa. Exemplo claro, um amigo meu alugou um galpãozinho na Avenida Brasil para montar lá, trazer alguns empresários de escritório de contabilidade. Todos eles foram para a Aparecida de Goiânia, não conseguiu. Ali na Avenida Tiradentes, que é um ramo que eu mexi há muitos anos, questão de oficina, torneadora, as coisas modernizaram. Tem pessoas que querem comprar uma máquina grande, um tipo de coisa, mas tem que quebrar 50 centímetros, uma parede 70 centímetros, o plano diretor não permite mudar lá, esse tipo de coisa. Então, como eu disse, eu deixo essa sugestão, que seja usada a parte técnica, mas pensando em nossa cidade, da forma que ela foi crescida, que possa usar também o bom senso para que a nossa cidade não perca tanto economicamente. Um outro erro que eu vejo, que eu acho que, vamos supor, a parte técnica funciona sim, mas aí volta a dizer a questão do bom senso. Pegando os bairros mais velhos, vamos dizer, eu fui criado na Jaiara, tem mais de 60 anos. A pessoa tem lá uma pequena empresa, vamos dar um exemplo, tem uma serralheria lá. Aí a outra pessoa foi, comprou um lote ao lado daquela serralheria, construiu e começa a chamar a postura, começa a perseguir, coisa tal. Que possa ter uma abertura na lei, se a serralheria estava lá primeiro, problema meu. Se eu comprei o lote lá perto e está indo tinta na minha residência, quer dizer, foi eu que fiz por último. Que é que essas pessoas possam ter a preferência, porque logicamente que as pequenas empresas contribuem muito mais com o empregado. Quando tem uma crise dessa com uma grande empresa, demite a 200, 300. Enquanto a nossa cidade aí, povoada de pequenos empresários, um dá 5 empregos, outro dá 3, logicamente que a nossa cidade economicamente fica melhor. Obrigado, eu vou a palavra.
Rafaela, para as respostas e considerações finais, por gentileza.
Vamos lá. Vereador Jackson, geoprocessamento é a nossa base de trabalho agora, é nosso anseio para que isso aconteça. O diagnóstico do plano diretor vai ser dotado de 30 mapas. As referências que a gente tem de órgãos como CELG, Saneago, Meio Ambiente Estadual, todos já estão georreferenciados, nós ainda estamos atrás. Estamos em fase de conclusão de um contrato junto à União Evangélica, que vai dispor seus técnicos e o seu laboratório de informática para nos dar esse subsídio. Cadastramento postal hoje, ele é o nosso cadastro, de fato, está lá na Secretaria de Fazenda, porque ele é ligado ao IPTU. Eu acredito que, feito esse novo mapeamento, a gente vai conseguir migrar a prefeitura aos poucos, e aí eu sempre falo isso para os nossos secretários. O passo 2, depois do plano diretor estar estruturado, vai ser trazer esse cadastramento digital, e aí a gente vai ver onde ele se encaixa melhor. Ontem você tinha me falado sobre a criação da Secretaria de Habitação. Agora que eu estou entendendo que você está se remetendo ao plano diretor. Hoje o plano diretor não é mais ligado à habitação. Nós somos uma diretoria dentro do planejamento. Agora, criar a secretaria também seria muito interessante, mas a estrutura que eu acho que está realmente, que a gente precisa aprimorar, o prefeito tem nos ouvido, mas de fato é, a gente precisa de ter essa estrutura consolidada. Regularizações de imóveis é um objeto muito mais tratado ali na dinâmica da diretoria de habitação. É, imóveis que já estão construídos e que precisa de agora ter a documentação. É um ponto polêmico, tem cidades que não têm as leis de legalização de imóveis, uma vez que se entende que é uma lei que burla inúmeras outras leis, mas não é um ponto que deve conter dentro do plano diretor. Ele é sempre tratado como uma lei específica, eu acredito que vai ser mantido assim. Os distritos, eu falei várias vezes sobre eles, né, tem um interesse, eles estão sendo mapeados atualmente, nem existem os mapas, não tem reconhecimento das ruas, estamos fazendo isso, ele é o objeto também do nosso diagnóstico. Os novos loteamentos sem esgoto e os loteamentos fechados e abertos para ter as mesmas leis foram pontos que eu já posso antecipar, que já foram tratados várias vezes dentro do núcleo do plano diretor e que vão ser contemplados nas mudanças pelo nosso conhecimento e trabalho há 2 anos dentro desse núcleo. É a mesma opinião dos técnicos. É, incluir a matéria de cidadania, eu deixo para a Secretaria de Educação tratar desse plano. Né, o que a gente puder compatibilizar, e eu acredito que o que é feito, o livro final do diagnóstico, é um documento riquíssimo de pesquisa. Acredito que a gente vai estar publicando novamente isso, né, fiz o compromisso de trazer a vocês, e acredito que esse material pode sim vir a ser compilado e virar um material didático, porque ele é muito interessante. Vereador Landim.
Os loteamentos fechados e abertos.
Sim, falei junto. Loteamentos fechados e abertos e loteamentos sem esgoto, porque os dois vão estar na pauta. É, não terá novos loteamentos sem esgoto, eu falei muito rápido. Né? A intenção é que não aconteçam novos loteamentos sem a rede de coleta de esgoto. Vou desacelerar um pouco. Vereador Landim, anéis viários são de suma importância. Quando eu falo que as vias específicas, como o acesso ao bairro Recanto do Sol, vai ser tratado no plano de mobilidade, os anéis viários, sim, têm que ser tratados dentro do plano diretor. Estamos em fase, colhendo esses materiais, fazendo um mapa atualizado com os anéis existentes em fase de construção, e aí na etapa de diagnóstico com as propostas é, de fato, consolidar no momento da lei onde os anéis viários têm que se estabelecer. Nós já temos informalmente um nicho na prefeitura que nem está ligado ao núcleo do plano diretor, mas que já está estudando isso. É, um acesso alternativo ao novo presídio, ligações de Aiara. Então, está isso tudo e, de fato, vai ser contemplado. Os anéis viários, sim. É, projeto Laranjeiras e Novo Paraíso, acho que eu já falei várias vezes sobre ele, né? De fato, tem os recursos. Ah, por que não se pode construir as unidades e deslocar a população para lá? Esse é o ponto que é mais criticado quando faz uma ação de interesse social. As famílias têm vínculos naquele lugar. É a igreja, é a escola, é o amigo, é o vizinho. Eu ouvi no, na oficina que a gente fez com o Leblon, da insegurança que gera quando mudam, ali era menos de 1000 famílias, um número muito grande de famílias, você não sabe se o seu vizinho é uma pessoa confiável, você não confia que a sua criança brinque com o vizinho da frente. Então, são vínculos estruturantes que a gente não pode desvincular de uma única vez. Então, a gente tem que manter esses critérios, né? Tem essas, e aí o plano de trabalho social é justamente para estabelecer isso, e por isso que a Caixa Econômica é tão criteriosa com a análise dele. Vereador Vespa, realmente, eu não tinha mencionado o Jardim São Paulo, né? Eu já saí da diretoria da habitação, ele estava em execução, então eu tenho menos informações sobre eles, o Jardim São Paulo. Ele tem os mesmos critérios, mas ali não será removido também para longe, né? Numa área pública vai ser estabelecido uma área de lazer e a construção dos edifícios de 4 pavimentos. Ali tem um agravante, que é uma área de risco, né, tem um risco iminente de desmoronamento em algumas unidades. Então, de fato, o projeto dele estava mais avançado. E eu não sei falar em cronograma ainda. O que mais? Esse conflito técnico foi interessante o senhor ter mencionado sobre o ponto de vista que eu entendi dos urbanistas, né, que é tido como os técnicos. Mas, a princípio, essas 16 pessoas do núcleo, inclusive as nossas reuniões são muito polêmicas, têm representantes do desenvolvimento econômico. Então, ao mesmo tempo que a pessoa fala, não, esse uso do solo não pode ser liberado, porque tem que estar estabelecido com a lei, aí tem a pessoa, né, Batista Lacerda, Emerson, são das diretorias dessas secretarias, e aí a briga é ferrenha. Não, está gerando emprego, está trabalhando. Então, os conflitos já existem dentro do núcleo, não está sendo só pensado a parte urbana, não. O desenvolvimento econômico é fundamental para uma cidade sustentável. Então, ele está no debate também. As pequenas, essas empresas, como o senhor citou, acho que a serralheria é um empreendimento que hoje tem mais impacto, né? Porque ele acontece dentro da malha urbana e ele gera impacto, né, de incomodidade. Eu aprendi, antes de começar a fazer o diagnóstico do plano diretor, tinha uma visão de como que a gente está tratando, mas com os dados que fomos levantando, hoje eu tenho um posicionamento que foi mudando. O que acontece hoje, vou dar um exemplo do ano de 2014, foram emitidas 7.444 certidões de uso de solo. Dessas certidões emitidas, 0,04% foram negadas. Então, nós estamos com uma lei muito assertiva. Nós temos uma lei que, de fato, atende os anseios da população. Agora, infelizmente, é comigo, aí a minha diretoria é taxada de antipática, de chata, porque lá, infelizmente, vão ser ouvidos alguns nãos, mas é desses nãos que a cidade é ordenada. Então, nós estamos com uma lei assertiva, o que a gente precisa hoje é de estar atualizando a classificação do sistema viário, e aí vem uma via Tiradentes, ela é classificada com nível de incomodidade pequeno. A gente vai rever isso. Então, nós vamos trazer uma classificação mais atual. Mas a forma de emissão de uso de solo tem se mostrado no grande número de certidões liberadas, conforme a solicitação, que está sendo feito de uma forma assertiva. Foi isso.
Rafaela, obrigado pela sua visita, pela sua presença. Demonstrou aí claramente o total conhecimento da causa. Não poderia ser diferente, está envolvido nisso aí há mais de 2 anos, não é isso?
Sim.
A gente tem acompanhado em muitas reuniões também. Então, mais uma vez, muito obrigado. Né, e você sabe muito bem que essa casa está do lado do povo e, obviamente, do lado do plano diretor. Então, já foi feito todas as comunicações em termos de horário, de procedimento. Quer fazer mais algum convite?
Sim.
Por favor, para encerramento.
Bem, hoje eu acredito que todo mundo vai estar na oficina, né? Já que foi tão criticado. Então, todos os vereadores, espero vocês. Vila Jaiara, 19 horas, na Associação de Moradores, na Rua Morrinhos. Amanhã vai ser na Igreja Betesda do Jardim Esperança, também às 19 horas. Ambas são em associações de moradores, eles que nos auxiliaram nessa identificação dos locais que são onde eles costumam se encontrar. Dia 26 de agosto, daqui duas quinta-feiras, né, acontecerá a audiência pública da apresentação do diagnóstico. E essa audiência é fundamental que, né, todos os vereadores estejam presentes.
Repita a data.
26 de agosto, no Parque Ipiranga, às 19 horas, audiência de apresentação do diagnóstico do plano diretor.
Obrigado, Rafaela. Desculpa, mas o adiantar da hora aí nos impede até de fazer uma despedida mais solene.
Pela ordem.
Obrigado, e sempre que tiver alguma motivação, solicite. Eu acho que essa casa vai estar aberta a recebê-la novamente.
Quem também tiver interesse, o site da Prefeitura, todas as nossas agendas estão lá, e em breve o site oficial do Plano Diretor também vai estar lá, linkado ao da Prefeitura. Obrigada, pessoal.
Obrigado. Sem mais espaço do grande expediente, Encerramos também o grande expediente e solicito ao vereador Hamilton Filho que faça a aferição de quórum.
Vereador Jean Carlos, vereador Sargento Pereira, vereador Alfredo Landim, vereador Pedro Mariano, vereador Eli Rosa, vereadora professora Geli, vereador Frei Rudair, vereador Vespa, vereador Sargento Alberto, vereador Paulo de Lima, vereador Jerry Cabreiro, vereadora Mira Garcia, vereador Ederson Lopes, vereador Lizia Borges, vereador Hamilton Filho, 15 vereadores com o suficiente, presidente.
Obrigado, vereador Hamilton. Com o quórum suficiente, iniciamos a ordem do dia. E solicito ao vereador Ederson que faça a leitura dos projetos que estão encaminhados a essa casa.
Projeto em primeira votação, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais e dá outras providências. As comissões de Constituição e Justiça, Finanças e Orçamentos, favoráveis ao projeto. Há emendas apresentadas ao projeto também.
O projeto do Poder Executivo, que dispõe sobre o programa de benefícios fiscais, aprovado pelas comissões, está em discussão. O projeto original, temos algumas emendas. O projeto original é em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado. Agora passar às emendas.
Peço a atenção dos pares para a leitura das emendas. A primeira emenda é uma emenda substitutiva. De autoria dos vereadores Jean Carlos e Hamilton Filho. Artigo 2º, os contribuintes que pretendem aderir ao programa de benefício fiscal, de benefícios fiscais, que trata a presente lei, ficarão sujeitos à observância dos requisitos. Aí o inciso 7º, a adesão ao programa de benefícios fiscais ocorrerá automaticamente. Aí a linha B, no caso de créditos tributários já objeto da cobrança judicial, mediante o pagamento da primeira parcela ou da parcela única e das custas processuais e demais verbas de sucumbência arbitradas pelo juízo de execução na forma da Lei Processual Civil, Lei número 6.830/1980 e Lei Complementar 136/2006, Código Tributário e de Rendas do município de Anápolis, salvo... E aqui é o que a alteração da lei. Só confirmando. Salvo nos casos, eu vou ler o que está no original, tá? Salvo nos casos dos benefícios da assistência jurídica gratuita nos termos da lei número 1060/50, caso em que não será exigido o recolhimento de custas processuais e devidas verbas de sucumbência, como ficou com a emenda. Salvo nos casos contribuintes que requererem os benefícios de assistência jurídica gratuita nos termos da lei 1060/50, caso em que não será exigido o recolhimento de custas processuais e verbas de sucumbência. Se não ficou bem claro, os autores da emenda podem esclarecer melhor.
A emenda lida na íntegra e pontuada dentro da lei está em discussão.
Discutir, presidente.
É na discussão dos autores da emenda, vereador Hamilton Filho.
Presidente, essa emenda é a luta do vereador Jean Carlos, tem que reconhecer ele, dar todos os créditos a ele sobre essa luta. É uma questão que em todos os programas de refis existentes nos anos anteriores ele levantou essa bandeira, e o que se pretende com essa emenda é facilitar o acesso à assistência judiciária gratuita. O programa de refis trata do recolhimento de impostos atrasado do município, seja de ISS, IPTU, ITU, enfim. E o objetivo é que vários desses impostos estão no fórum, cobrando através de judicialmente. E, normalmente, a pessoa paga o imposto, tem que ir no fórum pagar as custas processuais, que é valor mínimo, é quase R$ 150, e os honorários advocatícios, que correspondem a 10% do valor. a lei federal, a lei de assistência judiciária, que é a lei 1060 de 1950, estabelece a possibilidade à pessoa de baixa renda de ter isenção das custas processuais e ficar desobrigada de pagar os honorários. A questão que se tem é como vamos disponibilizar aos cidadãos o acesso a esse direito, já que a lei prevê e comumente é deferido, porque a gente quer facilitar. O objetivo é possibilitar aqueles que requererem a assistência judiciária, se declarar que não tem condições de pagar a assistência judiciária, ele não ser obrigado a fazê-lo no momento de aderir ao refis. Ele poder pagar só o imposto e fazer o pedido para o juiz, que quem defere esse pedido é o juiz, da assistência judiciária. Ia ficar suspenso essa questão das custas e honorários. Se for deferido, ele vai ficar isento. Se não for deferido, ele vai ser obrigado a pagar posteriormente. Porque, na verdade, nos projetos anteriores do refis, para ter direito ao refis, para ter direito a aderir ao refis, a pegar o boleto lá com desconto, ele teria obrigatoriamente que pagar imediatamente as custas e os honorários, o que onera bastante. Na verdade, o objetivo da proposta do vereador Jean é esse, facilitar o acesso à assistência judiciária, que é um direito já consolidado, um direito previsto não no município, no Brasil todo, na lei da assistência judiciária. Então, eu quero cumprimentar o vereador Jean, está de parabéns, Jean, por essa luta. O senhor que é advogado tem como diz, hoje quando a gente entra em todo o processo, só para a gente ilustrar, todo o processo judicial que se entra no fórum, a regra geral é pagar custas. Se uma pessoa vai requerer um divórcio, requerer um descampeão, requerer ação que for, tem que pagar custas. Mas a lei garante a pessoa de baixa renda a isenção das custas, seja para qual tipo de ação for. Então, para quem não tiver condições de pagar essas custas, ele vai preencher um formulário no rápido e esse formulário vai ser encaminhado para o juiz para ele deliberar se vai ter isenção ou não. Então, o objetivo é esse. Eu acho que é uma emenda muito interessante e eu acho que temos que acompanhar o vereador Jean nessa luta. Fiz questão de dar apoio a ele nessa propositura, discutimos sobre isso aí e peço aos senhoras e senhores vereadores que possam votar favorável, que eu acho que vai facilitar o acesso à justiça e resolver os problemas.
Uma parte, vereador.
Também na discussão, vereador Mauro Severiano.
Discutindo.
Senhor presidente, eu, que faço parte da Comissão das Finanças, quero parabenizar o vereador Jean e Hamilton pela essa brilhante ideia. Eu quero deixar bem claro nessa Casa de Leis que quando nós tivemos lá, eu não vou na prefeitura, eu vou na prefeitura, nos órgãos lá, fazer algumas coisas, mas dificilmente eu falo com o prefeito. A última reunião que nós tivemos com o prefeito, estava lá o secretário Mazon, fui claro e cristalino. Eu sempre fui contra a refis. Por quê? Ainda me resta 4 minutos. Porque eu sou um dos pagadores de impostos em dias. E o pequeno assalariado é que paga em dias. Os milionários gostam de vir falar, não, eu não vou pagar agora que vem o refis, que eu vou, né, ficar na boa. Então eu falei isso para o prefeito, sou contra a refis. Mas como meu voto é batido, já veio para essa casa de leis aqui, agora, o refis, eu vou votar. Vou votar nessa emenda do vereador Hamilton, em conjunto, que passou pela sessão, não, CCJ não faz parte da CCJ, finanças. Então, estava lendo, li na íntegra, né? Na íntegra os pareceres dos dois nobres vereadores, dois juristas, o Hamilton e o Jean, que ele sempre bateu nessa tecla também, né? Deu do refis. Então, eu não sei, porque os prefeitos, não é o prefeito, não, os interior, sempre tem refis. Volta a frisar. Eu tenho um vizinho que tem mais de 40 patrimônio aqui em nossa cidade. Ele não paga em dias. Só paga quando o refis vem, Miriam. Só paga porque está sabendo que esse trem vem. Por que que eu, o João, o Pedro, o Manel, o Joaquim pagam em dias? O pequeno salariado vai na casa lotérica, paga tudo em dias. Né? E o que não paga em dias fica em vantagem, vereador. Isso é a minha ótica. Porque eles já estão sabendo que o trem vem e falam, não, eu vou deixar isso, a prefeitura não precisa de dinheiro, não. Que se dane, porque vem o refis, aí eu vou pagar sem juros. Pega o dinheiro dele, faz tantas coisas aí, aplica em outras coisas e paga. Sou contra o refis. Vou votar,
porque meu voto é batido. Sou eu e mais, não sei se é 15 ou 16 pessoas. Vou votar. Mas eu acho que o Refis não deveria ter esse juro aí, não. Quem paga em dia, se ficar dois, três dias sem pagar, já tem que pagar, juro de mora. Por que que o caboclo que é mal pagador está sabendo que o Refis vem, vi que vai ter uma anistia? Aí tudo bem. Isso eu acho que não é jeito de a prefeitura arrecadar, não. Isso é minha visão. Eu não posso falar por demais daqui, não. Isso é minha ótica. Eu estou falando por mim. Agora, volto a frisar. Vou votar, que meu voto é vencido. Então, parabéns pela emenda aí do nobre vereador. Só isso.
Professora Geli.
Obrigada, presidente. Eu não discuti o projeto em si. Apesar de considerar de forma relevante, sabemos que há toda essa problemática também citada e respeito a opinião do vereador Mauro, mas também considero a quantidade de pessoas que aguardam refis e quanto isso é importante para a nossa cidade e para aqueles que estão aguardando para poder regularizar a sua situação junto ao município. E em relação à emenda dos nobres vereadores, analisamos bastante dentro da Comissão de Finanças e observamos, senhor presidente, porque para o benefício da gratuidade é necessário que o requerente ele possa fazer esse requerimento junto ao Poder Judiciário. É preciso que ele preencha o requerimento, que ele solicite ao juiz que ele tenha o direito da gratuidade. Então, é preciso esclarecer às pessoas esse direito que elas têm. E mais do que isso, é preciso também que o contribuinte ele seja orientado que o juiz pode deferir ou não o pedido dele. Então, é muito importante que isso seja orientado ao contribuinte, que ele não imagine que o simples fato dele requerer ao juiz que dá a ele o direito da gratuidade, dele não pagar as custas processuais. Esta é uma prerrogativa do juiz, dele deferir ou não o pedido. Então, isso precisa ficar muito claro, porque senão depois o contribuinte pode falar que nós aprovamos uma lei aqui e que essa lei não foi aplicada a ele. Então, é apenas essa colocação, por causa do alcance que tem a oitiva daquilo que é falado aqui nessa Casa de Leis, para que a população possa ficar ciente disso, que é um direito dele de requerer o direito da gratuidade. É uma lei desde 1950 que tem o direito da gratuidade, então que ele pode, sem dúvida nenhuma, requerer, mas que também é o juiz que vai deferir favorável ou não ao pedido do contribuinte. Mas é lógico que ele vai ter o direito também de poder pagar isso após o deferimento do juiz. Então, apenas para esclarecer isso e achei interessante que veio explicar, porque já vinha previsto, mas com a palavrinha salvo, e os vereadores, com bons juristas que são, explicaram e destrincharam isso muito bem colocado aí na lei. Então, apenas para colocar, para que haja entendimento da população, uma parte ao vereador Mourão.
Obrigado pelas palavras da Vossa Excelência, concordo tudo que a Vossa Excelência disse aí. Eu volto a frisar e bater na mesma tecla. Sou contra o refis, vereador Jean. Digamos que a Vossa Excelência compra um veículo financiado. Se não paga em dias, será que tem desconto? Hã? Qualquer um de nós comprar uma gleba de terra e um lote em nossa cidade, será que se você ficar com 5, 6 meses de atraso, tem desconto? É por isso que os prefeitos têm que parar com isso aí, que está penalizando os que contribuem em dias. Agora, sobre a palavra da Vossa Excelência, eu concordo com tudo que a senhora falou aí.
Obrigada, vereador Mourão, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Antes de passar a palavra para a próxima oradora, que é a vereadora Miriam Garcia, eu vou solicitar ao secretário, que na verdade o vereador Jean e nós propusemos duas emendas que tratam do mesmo assunto. Ele vai ler a segunda emenda para discutir de forma conjunta, porque é a mesma coisa, porque elas estavam, são dois artigos da lei que teriam que ser alterados. Então ele vai ler a outra emenda também, para que possa ser discutido em conjunto, porque senão iremos discutir essa emenda, depois voltar toda a discussão de novo na outra emenda, e a emenda trata do mesmo assunto. Então, logo depois de ler a outra emenda, eu vou passar a palavra para a senhora.
Eu estou em que horas? Tem o Gé, Pereira e o senhor.
Estou apoiando a fim do Gé aí. Então,
Nobres pares, vou ler aqui, são mais duas emendas aditivas, que tratam tudo da mesma questão e que nós possamos discutir em conjunto e votar em conjunto. Emenda de autoria também dos vereadores Hamilton Filho e Jean Carlos, está no artigo 2º, no inciso 7º, a linha foi aditivada, foi acrescentada a linha C, então vou ler aqui para entender. Os contribuintes que pretenderem aderir ao programa de benefícios fiscais de que trata a presente lei, ficarão sujeitos à observância dos seguintes requisitos. O inciso 7º, adesão ao programa de benefícios fiscais ocorrerá automaticamente, aí acrescentou essa linha, formalizado o requerimento de assistência judiciária gratuita. Este será submetido ao juízo da vara da Fazenda Pública Municipal. No caso de indeferimento do pedido, persistirá a obrigação de recolhimento das custas processuais e honorários advocatícios. E também foi acrescentado o parágrafo 4º, no artigo 6º. Para fazer jus aos benefícios concedidos por essa lei, o contribuinte deverá comparecer às unidades de atendimento dos rápidos nas datas a serem estabelecidas em regulamento a ser expedido pelo prefeito municipal, cuja duração deverá ser no mínimo de 60 dias. E aí acrescentou o parágrafo 4º. A administração municipal deverá afixar placas informativas alertando o contribuinte do direito à assistência judiciária gratuita nos termos da lei 1060/50 e disponibilizar formulário padrão para a solicitação desse benefício, que juntamente com os documentos que deverão instruir o pedido do benefício da assistência será anexado aos autos pela Procuradoria da Fazenda Pública Municipal. São essas as duas emendas aditivas que contribuem para aquela modificativa que foi lida antes.
Ótimo, assim procederemos a discussão em conjunto das emendas e posteriormente a votação também, caso não haja discordância em conjunto. Com a palavra, a vereadora Miriam Garcia.
Bom, eu acho extremamente importante, eu quero discordar do ponto de vista de ser contrário ao refis, eu sou favorável ao refis, eu acho que se existe um mal pagador, existe um mal cobrador. Eu acho que muitas vezes a Prefeitura Municipal, como diz o nosso vereador, já falou, que me antecedeu, é que milionários é que devem. Eu quero dizer que não foram inteligentes, então se devem. Por quê? Porque esse ano teve um desconto de 15%. Nenhum dinheiro depositado em banco gerou 15%. Então, na verdade, perdeu. E quando você faz o refis agora, você, no refis não existe o desconto do pagamento à vista. 15%. 15% a mais. Retira-se os juros. E acontece que, quando você fala de compra de casas, empresas, nós estamos vivendo uma crise no país. Eu acho que nós temos muitos desempregados, pessoas que estavam desempregadas no momento do IPTU, estavam pagando escola, porque início de ano é difícil para quem é pai e mãe. É difícil. Pesou no orçamento e não pôde pagar o IPTU. O que eu vou deixar de pagar esse mês? A escola do meu filho? O plano de saúde? Vou deixar de pagar o IPTU. Que é o que menos onera, ou menos problemático, que acarreta... que acarreta menos problemas para ele. Então, agora tem a chance. Claro que ele vai gastar 15% a mais. Perdeu o desconto. Mas tem uma condição melhor. Então, eu quero discordar que só rico deixa de pagar imposto. Não. Muitas pessoas humildes, em momentos de dificuldade, claro que todos querem pagar. Mas muitas pessoas, em momentos de dificuldade, deixam de pagar. Por isso, eu sou a favor do refis. E outra coisa... Muitas pessoas, quando vão negociar dívidas, muitas empresas hoje, nós estamos tendo feirão de negociação de dívida, não estamos? Goiânia, não sei o que, todo lugar está abrindo. Por quê? Eles querem que as pessoas tirem o seu nome do SPC, possam voltar a fazer parte do sistema de quem compra. Então, estão tirando juros, as empresas estão negociando para poderem receber. Só que, quando você faz um refis e jura que vão ser penalizados aqueles que devem há muitos anos, eu acho que a palavra tem que ser cumprida. Aí eu volto à minha primeira frase. Existe mal pagadores que existem maus cobradores. Está se avisando que vai acontecer um refis na nossa cidade, porque vai haver uma execução de dívidas antigas. Nós sabemos que temos terrenos chiques, né? Eu vou dizer um termo chique. Tem terreno chique, do Jundiaí, babababá. Então, se a pessoa tem um terreno grande, um terreno de alto valor, e faz 8, 10 anos que não paga o IPTU, não obedece o refis, só paga quando transmite, quando vende, aí eu considero terreno chique. Aí eu acho que tem que ser uma execução. E se você fizer uma execução, mandar para a SPC, olha, você enrola a vida da pessoa. Eu acho que a prefeitura tem que enrolar a vida de maus pagadores, daqueles que têm condição de pagar, não dos em dificuldade, dos que têm condição de pagar e não pagam. E eu quero dizer que é bobo quem não pagou, que foi 15% de desconto, nenhuma renda deu certo. Então, eu sou a favor do refis, eu acho que é uma forma de ajudar aqueles que estavam em situação difícil no momento do vencimento, né, do vencimento do IPTU, do ITU, e agora nós vamos votar favoráveis para isso. E isso, essa isenção, era um direito que todo mundo tinha, mas era um direito que não era divulgado. Podia entrar na lei, podia ter discussão. Então, essa Casa de Leis, aprovando essa emenda, como já aprovamos na Comissão de Finanças, como vamos, eu acredito, vamos aprovar em plenário, nós estamos divulgando um direito que as pessoas têm. Porque, muitas vezes, aquele lote daquela pessoa mais humilde, o IPTU dela, é o mesmo valor das taxas. Porque as taxas têm um padrão mínimo. Às vezes, as taxas, os 20% de procurador, sai um valor maior do que o valor do IPTU. Das pessoas humildes. Então, nós estamos retirando, na verdade, nós estamos ajudando os humildes aqui. É isso que essa casa tem que existir. Obrigada, senhor presidente.
Ainda na discussão, vereador Jerry.
Senhor presidente, você quer dizer que essa casa de leis, ela está de parabéns.
Fantástica.
Posso comentar?
Por favor, vamos atentar a palavra do nosso colega Jéssica.
Gostaria que remarcasse meu tempo lá, senhor presidente. Eu respeito todos os companheiros. Gostaria que remarcasse meu tempo. Posso até não usá-lo todo, mas eu gostaria de ter minha palavra garantida. Hein? Senhor presidente, mudou, né, o presidente dessa casa? Senhor presidente, Eu gostaria aqui de parabenizar o Jean Carlos Hamilton Filho por essas emendas e dizer que sou favorável ao refis. Entendo o posicionamento do vereador Mauro, entendo. Só que, por exemplo, a Miriam pontuou ali muito bem quando é época de escola, de renovar matrícula, de comprar materiais, as pessoas que de baixa renda sofrem muito. Né? Então, quer dizer, aí vem ainda o IPTU, né, para a pessoa pagar. E tem um outro detalhe, e as pessoas que têm problema de saúde, que às vezes o dinheiro não dá nem para pagar o medicamento, e ainda vem o IPTU. E quando vem uma possibilidade de ter aí um parcelamento, uma segunda chance, eu acho que é muito bem-vinda. Eu acho que esses mal pagadores...
Questão de ordem, vereador, nós estamos discutindo a emenda.
Aí o que eu estou falando?
Do projeto.
Eu estou falando da emenda, eu parabenizei pela emenda. Estou discutindo.
Ele tá falando do projeto.
Vossa Excelência, acho que não está entendendo. Eu sou a favor, parabenizei os nobres edis.
Prossiga, vereador.
Então, eu acredito que essa segunda chance, ela é muito importante para as pessoas que são bons pagadores e se encontram em dificuldade. Agora, os mal pagadores, eles são mal pagadores mesmo. Não tem jeito. É rico, pobre, quando o cara é mal pagador, ele é mal pagador. Ele não vai deixar de pagar só o IPTU. Ele vai deixar de pagar as outras coisas também.
Então, parabéns pela propositura aí das emendas. E eu acho que é isso mesmo. Tem que ter uma segunda chance. Muito obrigado, eu vou falar.
Obrigado, vereador Jair, pela colaboração. Vereador Sargento Pereira Júnior.
Obrigado, presidente. Quero primeiramente parabenizar o vereador Hamilton Filho, o vereador Jean, por essa emenda. Essa emenda vai de encontro aos anseios da comunidade, por isso estou a favor. Porque não vai precisar, no primeiro momento, de estar recolhendo as custas. E depois, se o juiz achar por bem que não deve, é importante saber que vai ficar essa dívida em aberto, certo? Porém, o objetivo da prefeitura, que é de recolher o IPTU, vai ser atingido. Agora, eu não sei qual que é a visão, o pensamento da procuradoria e do prefeito, mas nós temos que ter um posicionamento aqui nessa Casa de Leis, que se caso essa emenda for vetada, nós temos a possibilidade de derrubarmos, não é possível. Nós temos aqui a praticamente, se caso o prefeito ou quem foi que pensar que essa emenda não é interessante, que nós tenhamos a condição de derrubar o primeiro veto, né? Primeiro veto dessa Casa de Leis. Não é possível que nunca nós iremos derrubar um veto do prefeito. E acredito que essa emenda é salutar e é importante para esse poder nosso, que é nosso poder legislativo, que é onde é que faz as leis e que define o que é que pode ser feito na cidade ou não. Então, gostaria das pessoas, dos nobres vereadores, ter essa consciência da importância que essa emenda tem para a nossa cidade, para os nossos contribuintes. E eu sou a favor do refis, mas que não seja usado como regra, vereador Pedro Mariano, que nós temos observado que todos os anos, desde quando vereador estou, todo ano tem um refis. Isso aí deixa a população, de uma certa forma, despreocupada em relação ao pagamento. Outra coisa importante também é que a vereadora Miriam falou em relação esse refis tem a justificativa. Se caso a pessoa não pagar, a prefeitura vai estar colocando o nome dessa pessoa na dívida ativa. Que isso realmente vem a acontecer. Porque é ruim você falar uma coisa e não venha cumprir. Então nós temos que ter esse posicionamento, o poder público, as pessoas têm que ter palavra. E tem que tudo que falar tem que ser executado, vereador Ebemamed. Porque senão a administração fica sem credibilidade. Nós não podemos perder a nossa credibilidade. É só isso. Devolvo a palavra. Muito obrigado, presidente.
Obrigado, vereador. Com a palavra, da discussão das emendas, vereador Jackson Charles.
Obrigado, eu quero me atentar à discussão exclusivamente da emenda, e aí eu quero cumprimentar o vereador Jean, embora eu quero também dizer que o vereador Jean foi tímido com relação a aquilo expressa na emenda. Eu acho que ele deveria ser mais duro. Embora essa emenda feita pelo vereador Jean talvez traga conflitos até de companheiros dele, com certeza, isso aí demonstra o papel importante que o vereador tem desempenhado nessa Casa de Leis de forma incondicional e unilateral. Então, parabéns, vereador, foi muito importante, porque, na verdade, esses direitos mencionados na emenda já existiam. Vamos ser, a vereadora Geli tentou explanar mais ou menos o que ela quis dizer isso. São direitos que já existiam, mas que o tempo não era possível entre aquilo que o juiz poderia decidir, entre a adesão do refis. Poderia o cidadão solicitar e o resultado sair posterior ao adesão do refis. Então, o vereador Jean, ele, ao apresentar essa emenda, ele dá a possibilidade do cidadão pleitear posteriormente, aguardar posteriormente a decisão, e ter o benefício do refis. Portanto, vereador Jean, parabéns. Com certeza o senhor terá represárias com relação a essa emenda, mas eu quero aqui me atentar a uma parte da fala do vereador Sargento Pereira. Eu, particularmente, já tenho a minha concepção com relação a votar favor ou contrário à emenda. Mas eu queria dizer que aquele que votar a favor da emenda, que também tenha que vetar o veto, caso ele venha ocorrer. O veto vai vir com certeza. E eu vou dizer, o veto não vai ser só por parte do prefeito, não. Vai ser por parte daqueles que analisaram a lei, que são realmente as pessoas interessadas nesses honorários, que são os advogados que elaboraram a lei. Então, nós temos que analisar. Vamos votar realmente a favor da emenda? Se votarmos a favor da emenda, nós temos que realmente manter e votar a favor do veto. Portanto, eu queria só antecipar e reafirmar minha colocação no que diz respeito ao grande papel feito pelo vereador Jean ao apresentar essa emenda, independentemente de contrariar este ou aquele companheiro, até servidor da Prefeitura Municipal, mas que o objetivo maior é oferecer para a população e para a população mais carente a possibilidade de ter, juntamente com o Refis, a isenção desses honorários que tanto dificulta e tem impedido que o Refis tenha um resultado mais positivo, mais favorável, porque eu acredito que a isenção dessas taxas fará com que o Refis terá um alcance ainda maior e as pessoas terão condições maior para aderir ao Refis e o resultado com certeza será melhor. Devo a palavra.
Também na discussão das emendas, vereador Paulo de Lima.
Paulo, show. Primeiramente, presidente, eu acho que a Miriam pegou minhas palavras. Correto, Miriam, o que você falou. Justamente porque a crise está aí. As pessoas, tem muita gente que ainda não vão conseguir pagar, Miriam. Porque as pessoas não têm dinheiro. Então, os ricos, como diz outros vereadores, o rico tem nada a ver com Refis. Isso é problema dele para lá, se ele vai pagar, não vai pagar. O importante é que isso dá um benefício às pessoas que precisam. Então, o Refis é para isso. E muitas das pessoas, com essa crise que está aí o país, não vão conseguir pagar ainda. Então, eu quero dar os parabéns ao prefeito por dar essa oportunidade a quem quer pagar, principalmente em 36 pagamentos. Excelente. Então, a ideia é essa. O que nós precisamos mudar, somente o nosso vereador Jean, que ele possa mudar a lei que beneficia esse... É a lei quem tem que mudar ela, porque da próxima não tem esse problema com os procuradores, entendeu? Vamos mudar a lei, nós estamos aqui para isso.
A parte, não. Novo vereador?
A justificativa. Eu estou dizendo já mudar a lei, porque da próxima vez não precisa nem de...
Não. A parte,
é só nesse projeto, vereador. A lei continua. A lei continua, vereador.
Vereador, uma parte, um minuto.
Uma parte, pois não.
Eu só gostaria de lembrar que, pelo menos que foi entendido, o Refis não é só para IPTU, é para todas as dívidas que as pessoas têm com a prefeitura.
Com isso, taxas,
seja ISS,
e tudo mais.
Tantas outras coisas, todas as dívidas geradas pela prefeitura, IPTU é o grande montante.
Ela é uma lei específica.
Hã?
Ela é uma lei específica.
Para IPTU só? Para todos os tributos.
Específica para o Refis.
Isso.
Mas para todas as dívidas, todos
as dívidas
os
junto ao
prefeitura,
município.
Né? A gente discutiu mais o IPTU porque o grande montante, na verdade, é IPTU e ITU, né? Obrigado,
mas tem as taxas também que as pessoas, às vezes, de licença, de trabalho e tudo mais, que às vezes as pessoas estão atrasadas. Então, é bom que as pessoas saibam disso também, né, Miriam? Que as pessoas estão beneficiadas. O importante é que as pessoas que precisam ser pagas vão pagar, mas a maioria, Miriam, às vezes, não vão conseguir pagar. Teve uma pessoa no meu gabinete que paga R$5 daqui a casa Minha Vida, tem 2 anos atrasado. Tem lógica? Não tem, mas a pessoa tem 2 anos atrasado e paga R$25 por mês. Ela falou, seu Paulo, eu não tenho condições nem de comer, como pagar R$25? Então tem muita gente sofrendo nesse país, precisando de um dinheirinho. Então, agora as pessoas vão fazer sacrifício para pagar isso. Eu tenho certeza que vão fazer o sacrifício dobrado. Viu, vereador Ederson Lopes? Eles vão fazer sacrifício dobrado, mas é importante que o Refis. Agora, a parte dos milionários, isso aí não discute, aqui não estamos discutindo, nós discutimos o povo, a pessoa que precisa. Obrigado, presidente.
Também na discussão, um dos autores da propositura da emenda, Jean Carlos, vereador Jean Carlos.
Obrigado, presidente. Eu quero dizer que, por experiência própria, né, trabalhando ali na Procuradoria da Fazenda Municipal, e eu registro aí, especialmente no ano 2009, quando eu atendi ali dezenas, se não centenas de pessoas diariamente no Refis, eu detectei de forma mais clara, vereador Alberto, que a grande maioria dos executados não são pessoas ricas, não. São pessoas pobres mesmo, humildes. Às vezes só possuem um único imóvel. O grande problema é que, não por ser maus pagadores, grande maioria são pessoas pagadores, responsáveis. É a dificuldade da vida. É o arroz financeiro que muitas vezes o país atravessa. E o grande problema é que nós, dessa vez, não estamos discutindo aqui a legalidade, a questão se procede ou não a cobrança de honorário ou custas, que é uma celeuma que nós travamos nos outros dois refis. Nós estamos aqui só consagrando e criando um mecanismo de facilitar o que já é legal, o direito do executado, requerer assistência judiciária gratuita, que desde 1950, através da Lei 1060, existe. É só porque, muitas vezes, o cidadão perde a oportunidade de aderir ao refis pela obrigatoriedade de confirmar a adesão somente mediante o pagamento de custos e honorários na primeira parcela, com o pagamento da primeira parcela ou parcela integral. Então, é inviável para a grande maioria dos executados, que às vezes tem uma dívida menor que o valor das custas honorárias. E vale ressaltar, e ser justo, que às vezes as custas judiciais, processuais, é mais cara que também os honorários. Então, se torna muitas vezes inviável. A pessoa quer cumprir, quer aderir, quer ter a oportunidade de colocar em dia seus débitos, mas ela fica impedida. E essa vinculação, ela é a mesma que você for comprar um telefone, tem que comprar também a internet. Então, não pode-se ter essa vinculação. O contribuinte tem que ter a prerrogativa de fazer a adesão. Se ele achar que ele preenche os requisitos da assistência judiciária, que ele é, né, hipossuficiente, pessoa carente, ele apresenta os documentos, preenche o formulário, a procuradoria junta nos autos, o juiz vai analisar. Se ele tiver o deferimento, extingue-se o processo. Se não tiver o deferimento, ele tem que recolher as custas dos honorários depois. O que nós não podemos impedir é da pessoa ter o direito de pagar com descontos o tributo devido, IPTU, ITU, ISS, as multas formais. Agora, veja bem, não são a grande maioria maus pagadores, são pessoas bons pagadores, são pessoas que têm a dificuldade de aderir ao refis por conta dessa dificuldade. E uma outra situação, o refis é um instrumento jurídico e técnico muito bom, que oportuniza a população a pagar sem juros a sua dívida junto à fazenda pública. Mas veja bem, ele não atinge os objetivos, na sua grande maioria, justamente por isso, pela dificuldade de fazer adesão. Então, ao invés de ser uma exceção, que deve ser praticada pela administração pública, virou regra. E como regra, perdeu a sua finalidade maior, porque muitos daqueles que poderiam pagar no calendário oficial, eles falam, vou ter refis ou vou adiar o pagamento. Né? Se então hoje, num pagamento à vista de IPTU, nós tivemos a informação de 51 milhões, vereador Paulo, se não tivesse a política costumeira do que era para ser exceção virar regra, nós teríamos tido muito mais arrecadação. Agora, o refis é para facilitar a pessoa, na sua grande maioria, 70%, 80% são pessoas humildes. Pessoas que por uma dificuldade a mais, uma questão de saúde, e ficou inadimplente. E que não, às vezes não aproveitou os outros refis, porque é obrigado a pagar na primeira parcela custos e honorários. Dessa vez nós estamos criando um mecanismo, ele vai aderir, se ele achar que ele preenche os requisitos de ser deferida a sua gratuidade da justiça, para não pagar custos e honorários, ele vai formular, preencher o formulário, e o juiz da vara da fazenda pública vai analisar se ele tem ou não direito. E uma outra dificuldade, porque muitas vezes, em outras gestões da Fazenda Pública Municipal, bastava o contribuinte ir lá com contra-cheque, com documento que comprova sua carência e requerer. Com as nossas alterações nas leis do refis aqui, não sei se com interveniência ou não da administração, foi-se exigido que tenha um advogado para postular esse direito. E aí a grande maioria vai contratar advogado para pedir para isentar R$150, totalmente inviável e sem nexo. Então, esse procedimento que nós estamos fazendo é para que o objetivo do refis, que é eliminar as inadimplências, seja facilitado e tenha um alcance maior. E que a população que realmente precisa disso, carente, não seja impedida de fazer a adesão por conta do pagamento de custas e honorários. Devolvo a palavra.
Obrigado. O vereador Jean Carlos, ficou bem claro, já estava, né, mas agora ainda mais para a população, esse seu esclarecimento. Também na discussão das emendas, vereador Sargento Alberto.
Presidente, parabenizando, né, que ficou bem claro, após essa emenda feita, que a lei ampara, dá oportunidade à pessoa de baixa renda buscar ter essa diminuição, essa isenção dessas custas. Isso é muito importante. E quem tem condições de arcar com isso, espera essas são oportunistas, que paguem o preço futuro. Não há o que se discutir. Mas a intenção nossa é justamente atender e cuidar dessas pessoas, dando oportunidade dessas que querem, mas talvez esperem um momento oportuno de sanar esse débito. E eu não vejo aqui que o prefeito poderá ser colocar alguma objeção, porque a arrecadação vai acontecer normal. Talvez são os procuradores ou os advogados que têm o interesse de buscar esse, né, ser ressarcido do seu trabalho, que vai deixar de embolsar esse quantitativo. Então o prefeito não vai ter nenhum problema quanto a isso, ele terá sim o momento de mostrar o quanto ou quão ele cuida do seu povo, da sua cidade. Então estamos aqui para contribuir. E o momento foi muito oportuno de ser colocado aqui agora. O vereador Jacques quer pedir uma parte? Acho que eu estou lendo
a sua parte, vereador.
Por gentileza.
Na verdade, eu queria só aproveitar a sua fala, complementa exatamente minha fala, e pedir para a Câmara atentar, até para poder nós estarmos fazendo um papel informativo à sociedade, depois de votada e aprovada essa lei, nós fazemos o papel de informar a população através de folders, ou até do rádio e televisão, informando desse direito dele, porque não sei se vai ter o interesse da administração de fazer um marketing em cima disso aí. Então, nós aqui na Câmara precisamos, inclusive, valorizar aquilo que aqui nós levamos de benefício para a comunidade, para a sociedade, e de repente seja o momento de nós levarmos ao conhecimento da sociedade, após sancionada a lei, de que a Câmara aprovou essa lei, trazendo esse benefício para a população. Muito obrigado.
Obrigado, o vereador Jackson. Justamente é isso que nós temos feito. Quando eu digo aqui que nós temos buscado, e muitas vezes a sociedade, a população, não tem o conhecimento da trava, da luta que nós buscamos, do travamento que nós temos aqui, o travamento de uma discussão, né? Travamento de projeto, uma discussão. E essa discussão só é em benefício do povo, nada direcionado. Então, quando fazemos essa discussão, é uma discussão sadia, em benefício, buscando dar oportunidade das pessoas serem contempladas com benefícios, com ações, com demandas. É a única forma que eu vejo que nós, legisladores, temos e podemos estar aqui contribuindo dessa forma. E é isso que eu queria deixar registrado aqui, senhor presidente. Levou a palavra.
Obrigado. Só complementando a palavra de vossa senhoria e também do vereador Jacques, além de promover, além de divulgar isso aí aos munícipes, também esclarecer a pretensão do prefeito, até para evitar banalização, e é o que fala muito, que pega muito o nosso vereador Jackson, o vereador Mauro Severiano, é a não banalização desse procedimento. O prefeito tem a intenção de não mais realizar refis. Não vai haver mais o refinanciamento das dívidas públicas. É a intenção dele. E isso nós temos que divulgar também, e muito. Com a palavra também na discussão das emendas, vereador Heber Mamede.
Obrigado, senhor presidente. Primeiro eu quero parabenizar os vereadores Jean Carlos e Hamilton Filho pelas emendas. E dizer que também fui contemplado pela fala do vereador Jacques, quando ele diz das pessoas de poder aquisitivo pequeno, para que possa vir saldar essas dívidas deles. Mas eu quero dizer que no último refis, ficaram pessoas que foram lá acertar, mais de 1.200 pessoas que foram lá acertar, 7 dias para pagar a primeira parcela e não pagou e foram anuladas. Então eu acredito que agora esse projeto que está vindo vai vir para consertar esses problemas todos, porque as pessoas vão ter que pagar. Se não pagarem, vai ter problema. Agora, eu fico preocupado com os menos poderes aquisitivos, porque às vezes deixa de comprar alguma coisa para a cozinha para pagar essa dívida. Mas, infelizmente, também eles têm que entender que vai cair no mesmo processo do rico que não paga. Obrigado, senhor presidente.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, questão de ordem.
Nós estamos a 5 minutos de encerrar aqui o horário regimental da ordem do dia e eu peço a prorrogação da sessão para que possamos concluir a votação desse projeto.
Na realidade, já passaram 5 minutos, mas é, uma votação, não vamos fazer simbolicamente, somente simbólico, os contrários à prorrogação do prazo se manifestem. Aprovado. Então, vamos prorrogar o prazo da ordem do dia pelo prazo que for necessário para encerramento das discussões e votação do projeto. É, na discussão ainda, Frei Valdair.
Obrigado, senhor presidente. Bom, primeiramente, para cumprimentar o prefeito por ter enviado o projeto de lei a esta casa, que eu acho que é significativo, importante para a população. O poder público ele não pode ser carrasco. Ele tem que ser favorável à população, abrir possibilidade para que a população possa cumprir com suas obrigações. Mesmo sendo devedor, acho que o poder público ele tem que dar essa oportunidade. E o prefeito João Gomes está dando essa oportunidade, mais uma vez, aos contribuintes de estar regularizando a sua situação com relação ao fisco municipal. Bom, cumprimentar também o vereador Jean pela propositura, pelas emendas que ele apresenta. Só pegando a palavra do vereador Jacques, ele foi econômico, né? Ele poderia ter ampliado mais, inclusive na primeira vez que nós votamos que o Refis, entrou a questão dos procuradores, que nesse período, por causa do Refis, o salário deles aí praticamente triplicam, né? Por causa das custas judiciais. E por que não? A prefeitura, ela abre mão dos juros, abre mão das moras e tudo, e, no entanto, a procuradoria não abre mão de nada. Ela não abre mão de nada. Né? Não tem nenhum desconto, não tem nenhum benefício na questão das custas judiciais. Então, a emenda que o vereador Jean e também o Hamilton, comunga da mesma ideia, apresentam, pelo menos ameniza um pouco essa questão, favorece as pessoas que mais precisam, que são carentes. Agora, eu acho também uma submissão assim, muito grande de ter que ir lá, que pedir, provar que não pode pagar. Isso aí também gera um desgaste muito grande. A coisa tem que ser mais automática, né? Comprovar através de salário, de contra-cheque, tinha que ser alguma coisa mais objetiva. Né? Você depender do juiz, faz todo o procedimento, depois vai depender do juiz, da boa vontade dele, para ver se vai conseguir ou não essa carência aí, a questão das custas judiciais, né? É muito desgastante esse processo. E eu gostaria que, talvez num próximo refis, que a gente pudesse ampliar, avançar um pouco mais. Eu vi que o Jean ficou com medo, né, de estar apresentando um projeto que pudesse tirar de vez as custas judiciais nessas questões dos refis. Tirar de vez. Os procuradores já ganham salário, muito bem. E, no entanto, vão ganhar agora também com relação ao refis nas custas judiciais. Então, por isso que eu acho que deveria ter ampliado aí um pouco mais para melhorar ainda mais para aqueles que estão devendo. Eu discordo da questão que o vereador Mauron apresentou. Quem deixa de pagar o IPTU ou qualquer outro imposto, não pagou por questões particulares. Não é só porque deixou de pagar, não quer pagar. Né? São questões íntimas, de fórum íntimo. É porque está apertado, é porque está endividado, por vários motivos. Agora, um dia ou outro, ele vai ter que pagar. Né? Embora que o município seja prejudicado com isso, mas um dia ou outro, ele vai ter que pagar esse imposto. Então, devolvo a palavra, era isso que eu tinha a discutir.
Também na discussão, o vereador Pedro Mariano.
Obrigado, senhor presidente. Via discussões aí, ouvi nosso vereador falar. Eu acho que a gente não pode também ficar julgando as pessoas mal pagador, quem não é mal pagador. Os mais caloteiros, eu acho, no município são os poder requisitivo maior. Aos empresários, se for buscar aí. O pobre, ele paga em dia. Muitos, esse senhor, ele tem aquela honestidade, aquela coisa da consciência de pagar, mira. Muitas vezes, tira até empréstimo, coisa para quitar o IPTU. Está em dias. Infelizmente, os grandes que... Mas não estou aqui para julgar quem é A nem B. Quem é eu para fazer isso? Eu quero também começar, Jean. Parabéns, Vossa Excelência.
que o ano passado o senhor trouxe essa discussão de uma maneira, pegou até o modelo de Rio Verde, que acontece, e até hoje eu acho que o senhor tem problema com o procurador lá do município, porque o senhor defendeu aquela bandeira aqui e vários acompanhou a Vossa Excelência pelo raciocínio que o senhor tem no lado jurídico, o senhor é conhecedor, né? E até hoje o senhor sabe que o senhor tem problema com várias pessoas lá da Procuradoria devido àquele posicionamento das emendas que o senhor fez naquele outro refis. Agora o senhor mudou a estratégia e nessa estratégia não tem como mesmo derrubar. Parabéns mesmo. Tirar o boné para o senhor. E outra coisa, eu estava vendo com o Jean também, presidente. Muitas vezes o IPTU, Weber, fica mais barato que o honorário. Tem PTU de R$100 você ia pagar, honorário você paga R$200, R$250. É brincadeira. E esse dinheiro não vai um centavo para o município, nem para o município, para o corpo do município. Vai para as pessoas que fazem parte da procuradoria. Está ilegal. Eu acho que o juiz tem que ter consciência e o senhor vem alertar da lei do direito do consumidor. Eu acho que esse tipo de coisa que ele estava fazendo, eu acho que não era certo. Eu acho que ele devia especificar. Mas, Vossa Excelência, parabéns, o senhor veio o projeto, o senhor foi relator e o senhor colocou essa emenda. Eu acho agora é a Câmara Municipal que assuma essa emenda, que ela divulga para os contribuintes que vai pagar o refis. Sair aí, como o Jeff falou, não sei, o Arthur Valdir, comunicar para as pessoas saber do direito que eles têm. Ah, provar que é pobre, não. Eu acho que tem todo mundo é requerer e mandar para o juiz. Falar, tá cobrando errado, eu quero pagar o meu imposto que a prefeitura está cedendo, tirando, né? Eu devo R$1.000, eu vou pagar aí para a prefeitura uns R$500, Eva, certo? Então, já está aqui meus parabéns e eu também dou parabéns para o nosso prefeito João Gomes, trazendo o refis aqui para o pessoal normalizar as dívidas com o município. Presidente, devolvo a palavra.
Também na discussão, vereador Gleim Martins.
Presidente, muito obrigado pela oportunidade. A respeito desse projeto, a importância que ele traz para a cidade, as pessoas do refis, que parabenizar o prefeito que mandou para essa casa o refis a tempo também, porque as pessoas nos procuram nas ruas, e parabenizar o Jean pela emenda, que sempre na outra legislatura, o refis, também foi uma questão que foi muito bem discutida aqui. E dessa forma agora, com certeza, vai alcançar mais gente. E o refis vem para contemplar muitas pessoas que têm nos procurado, perguntando a respeito disso. Então é muito importante isso. Parabéns, vereador Jean, pela essa emenda e vai ser aprovado, com certeza. Eu vou falar, senhor presidente.
Sem mais inscritos nas discussões, o processo que dispõe sobre o Programa de Benefícios Fiscais 2015, as emendas ao processo de benefícios fiscais, está em votação, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto do Executivo com as duas emendas, as três emendas. Sem mais espaço na ordem do dia, encerramos a ordem do dia e iniciamos as comunicações. Nas comunicações, vereador Gerri.
Comunicando, presidente.
Senhor presidente.
Porque eu estava...
Senhor presidente, após mostrar aqui as fotografias do esgoto que está correndo, né, há dias lá na Avenida Brasil, tive uma informação que a Saneago tomou um posicionamento e está lá resolvendo o problema. Só quero deixar claro aqui que resolver esse tipo de problema não é só estancar o vazamento. É fazer a limpeza do local, para que isso aqui não venha causar maior dano à saúde da população. Que certamente vai ficar muita bactéria ali, né, vai virar uma poeira ali e certamente isso aí pode causar um problema de saúde. Outro detalhe, devido à quantidade de esgoto, de água, lá na Avenida Brasil, onde estourou essa canalização, formou-se também um buraco embaixo ali da barreira eletrônica. Então, pedi aqui para a minha assessoria já fazer um requerimento, encaminhar para a Secretaria de Obras, mas já faço aqui um apelo para que seja tapar desse buraco o mais rápido possível, porque é um local de grande fluxo de carro, pedestre, ciclistas, e isso pode causar um problema sério. Ontem mesmo, devido à quantidade de água, não dá para ver o tamanho do buraco, e vários carros caíram desse buraco, e teve ali, como se diz, certamente uma consequência para o veículo. E nós pensamos nos pedestres e ciclistas que pode ali sofrer um acidente grave, e não é o que a gente quer, né, que aconteça. Portanto, peço aí que seja feito imediatamente o tapa-buraco nesse local. Muito obrigado, eu vou falar.
Comunicando,
presidente. Só lembrando a vocês que o nosso regimento não permite expansão do tempo para as comunicações. Nas comunicações? Sargento Alberto.
Comunicando, presidente.
Eu gostaria só de fazer um registro aqui, na verdade até uma preocupação. Como vai se proceder em Anápolis e a partir de quando? É a questão das câmeras de monitoramento. Nós estamos vendo aí que ela foi criada no primeiro momento para ajudar, auxiliar na segurança pública, dando segurança ao cidadão, à sociedade. Porém, agora estão se noticiando que ela estará sendo usada para aplicação de notificações, o que tem já ocorrido em outras cidades do nosso estado. Então, eu não sei, quer dizer, um programa, na verdade, foi criado para uma determinada situação, agora está sendo já utilizada para outra. Bem, a fiscalização de onde ocorrer, o trânsito tem de ser adequado, nós, cidadãos, temos também que estar consciente, porém, o mecanismo que tinha um determinado fim está se tornando para outro determinado fim. Porque dentro do mesmo patamar, ou da mesma programa ali do GGIM hoje, fiscalizar o trânsito e dar auxílio à segurança pública vai ser meio complicado. Você tem que vigiar duas coisas para determinar dois fins, né? Praticamente. Então eu fico preocupado, quando é que vai ser implantado na nossa cidade? Gostaria que fosse avisado com bem antecedência, com uma antecedência razoável, para que o cidadão pudesse tomar as medidas cabíveis e começasse a se policiar com mais tranquilidade. E outra coisa, presidente, eu estive nas Casas Bahia ontem, que eu pago meu carnezinho, e estive lá ontem, e a fila enorme, ali tem uma extensão do Banco do Bradesco, está insuportável. Eu até escondi para ninguém saber qual era o legislador. Se alguém soubesse que era o vereador, aí o vereador que fazia. Eu, sinceramente, eu fiquei preocupado da maneira que se coloca ali o atendimento àquelas pessoas que procuram, são pessoas que deixam o banco para ir lá. Mas se é a extensão do banco, também que cumpra e sejam penalizados com atendimento que não seja de acordo com a lei municipal que nós temos aqui. Então fica aí um registro, encaminharei um ofício ao banco pedindo também que dê essa atenção ali naquele local, que faça o melhor de si. E eu acredito, e outra coisa, houve uma discussão quanto à implantação ou à abertura da Pereira do Lago ali. Foi colocar as galerias. Algumas pessoas ainda não tomaram conhecimento do que foi feito da galeria. Mas agora no decorrer estarão fazendo ali a contenção do desmoronamento que está havendo, na verdade, né, da perca daquela rua lateral. Então peço ao pessoal que está ligando, entrando no Face, que aguarde mais uns minutos, alguns dias, para que haja uma resposta mais positiva da administração, no sentido de dar sequência ao trabalho que ali está sendo realizado para conter a erosão, né, e uma melhor fluidez. Pereira do Lago, que dá acesso do Jundiaí ao Anápolis City. Eu vou a palavra.
Nas comunicações, professora Geli.
Senhor presidente, eu agradeço aí as comunicações, apesar de não estar mais, de não poder mais estar nas comunicações, mas eu quero apenas exaltar, e a Miriam usou hoje a tribuna e falou que nós estamos andando na contramão. E tirar minhas anotações aqui, ó, presidente. E realmente estamos andando na contramão e trabalhando em atraso em relação às creches no nosso município. Estamos sim trabalhando em atraso, e quero ressaltar que só esse governo construiu o dobro de creches nesse município. Relacionei até o nome das creches, mas pegaram aqui as minhas anotações. O nome das creches construídas nesse governo, e mais 13 ainda estão em construção. Então, sem dúvida nenhuma, dobramos o número de creches, além dos convênios firmados também, o número de convênios firmados, que vem aí também buscar solucionar esse grande problema, que é o problema das vagas. Reconhecemos que ainda é um problema, o problema das vagas do nosso município, mas não podemos olvidar os esforços que estão sendo feitos por esse governo no sentido de resolver os problemas das vagas nas creches no município de Anápolis. Haja visto grande número de CMEIs construídos em Anápolis, um número muito grande, um número muito maior do que o número de creches construídos nos 100 anos da história da nossa cidade. Então, sem dúvida nenhuma, nós temos aí muito o que fazer, mas é correr contra o tempo, porque infelizmente nós não podemos fazer em tão pouco tempo o que não foi feito durante tantos anos da nossa cidade. Apenas para exaltar, e eu queria colocar aqui o nome dos CMEIs, que são tantos construídos, mas eu posso ressaltar que foram o dobro dos CMEIs existentes que já foram construídos, e segunda-feira eu falo os nomes, né Paulo? O nome desses CMEIs construídos aqui na nossa cidade, apenas nesse governo, e aqueles que estão já construindo, e o grande esforço desse governo para poder solucionar o problema das vagas das creches no nosso município. Apenas para exaltar isso. E eu agradeço a oportunidade de poder falar mesmo nas comunicações, que hoje a sessão foi muito proveitosa, mas tivemos o tempo aí escasso para as nossas colocações. Segunda-feira eu volto nesse assunto e agradeço, senhor presidente.
Finalizando as comunicações, vereador Gleibo Martins.
Senhor presidente, muito obrigado. Eu gostaria só de convidar todos os vereadores, a população anapolina. Na segunda-feira, dia 17, estaremos entregando um título de cidadão benemérito ao ilustre senador Ronaldo Caiado e ao renomado doutor Alessandro Alarcão. Vai ser ali no céu do AB, onde vamos estar entregando esse título de benemérito, onde dois cidadãos que têm contribuído muito para o nosso município. Senador Ronaldo Caiado é um senador atuante, foi deputado federal, está sempre atuando aí nos bastidores políticos, na política atuante. E o doutor Alessandro Alarcão é uma homenagem, do título cidadão benemérito pelo ilustre vereador Jean Carlos. Então vamos fazer essa entrega junto, ali no céu da AB, às 20 horas, dia 17, onde toda a população está sendo convidada, todos os vereadores, onde vai ser uma grande festa, conto com a presença de todos. Muito obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra.
Então tá, ué. Com o nosso tempo regulamentar da sessão de hoje esgotado, sob a proteção de Deus, encerramos a presente sessão e marcamos outra para a próxima segunda-feira, nesse mesmo local e horário.